Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes, Edson and Hudson. Aqui é o Tadeu França na voz e como host mais novo desse podcast, praticamente um estagiário oprimido por esse sistema hegemônico, fui incumbido de dar um recadinho importante e rápido. Como vocês sabem, a pequena e maravilhosa Cora nasceu, coisa linda! E o nosso chefe, né, o Thiago Queiroz, o Ranger Vermelho da casa, ele está na sua merecida licença paternidade, que aqui no Tricô é muito mais do que 5 dias, tá ok? Então, por algumas semanas, nós vamos reprisar alguns episódios que foram escolhidos por uma votação no grupo de apoiadores Supimpas. São episódios importantes, né, que aqueceram o seu coração, então tá aí uma boa oportunidade de você ouvi-lo novamente, ok? E é aquele velho ditado, né, como diria a nossa filósofa Inês Brasil. Um dererererê-gundê-regundê, o badabadabadabadauê. Um dererererê-gundê-regundê, um badabadabadabadauê. Que significa relembrar é viver. Então, bora pro episódio!
Trincou de paz!
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 48! Esse podcast de paternidade supimpa mais ouvido da paternosfera. Sabia que existe a paternosfera?
Tem, tipo, né?
Só a gente, sacou?
Assim. É, somos nós e os nossos ouvintes.
É.
Basicamente.
Bom, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai fazer um daqueles episódios especiais que é pra gente guardar no coração. Então, fica de olho aí que a gente hoje vai aproveitar que a gente está nessa Semana Mundial da Conscientização do Autismo e a gente vai falar sobre isso hoje.
Aqui é Victor Urives e eu tô na expectativa para sair da ignorância.
Que bom.
Muito bom. Aqui é Thiago Berto e eu realmente não estudei. e tá tudo supimpa.
Tá tudo supimpa?
Tudo supimpa.
Que bom, então é isso que importa. E é claro que a gente trouxe dois convidados super especiais aqui. Então um já é repetente do Tricô. Fala aí, Wagner.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner, pai do Gabriel, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse mundo azul.
Lindo. E a gente também trouxe o Alexandre, um ouvinte querido nosso, que, na real, ele foi um dos pontos de partida pra gente fazer esse episódio, porque ele cobrou...
Um dos motivadores,
né? Um dos motivadores, é. Obrigado. Tá faltando a palavra.
É, eu já virei tradutor de vocês.
Você
dois,
é o translator.
Tá bom. Vou pedir um extra.
O extra de zero é zero ainda, tá bom?
Não, exato.
Ah, então tá bom. Então fala aí, Alexandre.
Opa, aqui é Alexandre, pai do Natan e da Sofia, e o autismo fez um homem melhor.
Pô, que porra, legal, hein? Já começou? Tá, muito bom. Então é isso, gente, a gente vai falar bastante sobre autismo, sobre como é que a gente pode viver nesse mundo e né, trazer mais representatividade, mais inclusão para todas essas pessoas. Mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Não.
E estamos agora com a nossa pauta principal e vamos agora trazer de volta nossos amigos Alexandre e Wagner para a gente conversar um pouco mais sobre esse mundo azul tão bonito que a gente devia, né, abraçar com tanto amor que precisa. Bom, antes da gente abrir para a história de vocês, eu queria só falar que eu não sei se é o caso também do Vitor e do Berto, mas eu imagino que seja, mas a gente não tem contato com crianças ou com adultos que têm autismo assim, próximos da gente. E eu, mais pra frente eu queria falar um pouco sobre as poucas vezes que eu vi isso, que eu vi crianças autistas ao meu redor, em pracinhas e tal, e como que essas experiências elas são sempre marcadas de uma maneira muito negativa, principalmente por causa da ignorância que a gente tem. Então eu queria, a gente sabe muito pouco, e eu imagino que o nosso público também saiba muito pouco, e eu acho que o grande barato desse episódio vai ser apresentar um pouco mais desse mundo para os nossos ouvintes que talvez não tenham filhos que tenham autismo. E isso facilite eles também a ter um pouco mais de empatia também e que se interessem também de ajudar que essas crianças sejam mais incluídas na sociedade, né? E que, principalmente, os pais também não se sintam tão culpados ou julgados por, né, tentarem socializar seus filhos. Dito isso, eu queria começar conversando assim, tirando dúvidas bem idiotas. A gente aqui tá, você já percebeu, o Berto não sabe de nada, o Vitor não tá nem prestando
se
atenção.
Se o Berto não sabe, porra, acabou.
Se não é cultura pop, ele não sabe, né? Então é basicamente isso. Se é coisa que não serve pra nada...
Só sei o que passa na Globo.
Risos. Então, assim, a gente vai tentar fazer perguntas bem, bem lesadas mesmo. Bem, bem assim, pô, de gente que não sabe de nada, pra gente tentar nivelar a galera toda, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você, assim, o Alexandre pode começar falando com a gente, é como é que é esse processo? Assim, conta um pouco pra gente da sua paternidade. Você tem dois filhos. Qual deles que tem o autismo, que tipo de autismo, em que momento vocês perceberam isso? É uma coisa que você consegue detectar de alguma forma durante a gestação? Conta pra gente um pouco mais desse processo.
Bom, eu sou, como eu disse na abertura, pai do Natan e da Sofia. O Natan tem 7 anos e ele que tem autismo. A Sofia tem 5 anos e não foi diagnosticada, não tem autismo. Bom, como que a gente descobriu, não sei se a ideia é essa, dizer a data, o momento em que a gente descobriu, o que desconfiou.
Uhum.
Bom, assim, na gestação você não sabe, você não tem como saber, não tem nada. Só que a minha história com o Natan, ela é um pouco complexa, porque o Natan, quando ele nasceu, teve a gestação tranquila, ele foi muito... muito desejado, foram 2 anos tentando, minha esposa fazendo tratamento, tal, até que ele nascesse, né, viesse. A gestação correu tudo bem, não teve nenhuma ocorrência, não teve nada, ele nasceu bem também, ficou os 3 dias no hospital, tal, saiu, ficou na boa. Com 21 dias de vida, ele começou a ter uns episódios de cianose.
O que é cianose?
Cianose é quando a criança fica roxa, a pessoa fica roxa sem conseguir respirar. Parece ter uma parada respiratória. Ele começou a ter isso em casa e a gente soprava o rosto dele, o nariz dele, forçava a entrada de ar e aí ele voltava.
Uhum.
E aí ele começou a ter esses episódios, a gente foi pro hospital onde ele nasceu, no Rio de Janeiro. Isso na época eu ainda morava no Rio de Janeiro. E aí ele ficou internado na UTI. E aí foi uma novela aqui de 86 dias de internação.
Caramba.
N exames, não vou entrar nesses detalhes para não me alongar muito. N exames e ele saiu da UTI com 86 dias e foi para internado em casa, em home care. Isso tudo foi, os episódios de cianose, eles foram reduzidos, ele ocorria a cada 15 minutos, ele foi reduzindo uma vez por dia, uma vez por mês, até não ter mais. Ele ficou mais 45 dias internado em home care, em casas, né, sem poder sair, com uma enfermeira 24 horas lá em casa e visitas regulares de médico, terapeutas.
Uhum.
E até que ele teve alta sem ter... o diagnóstico. A gente não sabe o que aconteceu com ele até hoje, né? Isso tem 7 anos.
Caramba, cara.
Então, aí o desenvolvimento dele, depois de todo esse período, foi bem, foi normal. Ele começou a andar com 11 meses, quase um ano, um pouquinho, alguns dias antes de completar um ano. Começou a falar coisas normalmente que uma criança nessa fase fala... né, falava o nome do gato que a gente tinha, falava papai, mamãe, falava pedir água, falava um monte de coisa. E até que, de repente, a gente descobriu que estávamos grávidos de novo, né? Que veio a Sofia, né?
Uhum.
A gente descobriu isso, e aí veio a recomendação de uma prima da minha esposa para falar assim, olha, coloque ele na escola, a gente pretendia botar ele numa crechezinha, no meio período, mas lá para os 2 anos, mas aí a Sofia nascer quando ele estivesse completando 2 anos.
Uhum.
E aí essa prima sugeriu o seguinte, que a gente colocasse ele na escola antes, para que ele não sentisse que com a chegada da irmã, ele tinha sido colocado para fora de casa.
Faz sentido.
Aí para evitar esse negócio. Então a gente colocou ele um pouquinho antes.
Uhum.
E aí foi, com 1 ano e 7 meses ele entrou pra uma escolinha lá perto e foi passando o tempo, até que veio a Sofia nasceu, ele, Sofia é de 7 de janeiro, ele é de 7 de fevereiro, então a gente tem um ano e 11 meses de diferença.
Uhum.
Aí Sofia nasceu, ele tava de férias, depois voltou pra escola e quando chegou no mês de junho, eu fui transferido pra Pernambuco. E aí a gente vê a mudança. Aí com a mudança, a escola chegou pra gente e falou assim, olha, eu e a diretora da escola chegou pra minha esposa e falou assim, olha, eu ia observar mais tempo, só que como vocês vão se mudar, eu vou falar isso logo. Eu acho que o seu filho tem autismo. Aí a gente, ah, quê? Como?
Na lata, sim?
Sim, sim.
Deixa Mas eu pensar na, história.
Na lata, por quê? Porque a minha esposa já tinha trabalhado nessa escola, então ela trabalhou com educação infantil durante muito tempo, e ela já teve aluno autista, então ela tinha uma noção do que era.
Sim, sim.
Isso. Então ela falou assim, ah, como? Por quê? Aí ela falou os detalhes, falou assim, mas só que não sou eu que digo isso. Quem tem que dar o diagnóstico é um neuropediatra. Então, procura saber melhor, se informa, observa, mas é só uma suspeita. Aí essa escola fez o relatório e a gente foi conversar com a pediatra ainda no Rio. Ela falou assim, olha, eu não acredito que seja não, mas vai fazendo aqui esses exames que já vai adiantando para poder fechar o diagnóstico. Quando vocês forem para neuro, você já vai com tudo na mão. Aí, beleza, né? Aí a gente iniciou esses exames ainda no Rio e concluímos depois da mudança em Pernambuco. Aí procuramos lá uma neuropediatra e ela foi, verificou, pediu mais alguns exames e aí veio o diagnóstico. O Natan realmente tem autismo. Isso ele estava com 2 anos e meio, quando a gente teve essa notícia. A gente acreditava, só que assim, quando ele completou 2 anos, logo que a Sofia nasceu, ele parou de falar, parou de falar tudo. E o comportamento dele mudou muito. Mas na nossa cabeça era que era uma regressão natural por causa da irmã mais nova.
Sim,
entendi. Ele ia regredir para chamar atenção, tal. Isso é comum, isso acontece. Pediatras falaram isso pra gente.
Uhum.
E a gente tava se baseando nisso, acreditando nisso. Não tava acreditando que fosse autismo.
Uhum.
Né? Fora que a gente não sabia nada também. Minha esposa tinha essa noção, eu não sabia nada. E aí veio o diagnóstico, né? E aí quando vem o diagnóstico é aquele baque, né? É que muitos falam que vem aquele luto, né? Que vem aquele negócio, porque tudo aquilo que você sonhava, o seu filho, que você ia brincar de certa forma, sei lá, jogar bola, e ele ia estudar e tal, aqueles planos que você tem mais ou menos, que você sonha que o seu filho possa fazer e tal, pode ser que ele não faça nada daquilo. Pode ser que ele faça parte, pode ser que não faça nada. E aí a gente ficou assim, o chão sai na hora, você fica preocupado e a minha reação foi buscar informação. Aí fui pra internet, vi vídeos e informação e eu queria saber o que um pai pode fazer. E achei muitos depoimentos, muita coisa. Material na internet tem muito bom, tem muito ruim. Como para todo assunto, né?
É.
E aí, com esse, a gente foi pegando informação. E aí, iniciou a nossa... Essa saga de começar as terapias e correr atrás para desenvolver ele o melhor possível. E, assim, esse foi quando a gente descobriu, né? Ele tinha 2 anos e meio e, nesse momento, ainda não falava nada. E estava com vários comportamentos típicos de um autista. E na sua pergunta você colocou qual grau, qual tipo tal. O autismo, na verdade, ele é chamar também pela sigla TEA, que é T-E-A, Transtorno do Espectro Autista.
Ah, sim, sim.
Por que espectro? Porque ele é um leque, é um raio assim. Você não tem... Cada autista é único. Não tem algo assim. Você não pode dizer. Aí uns ainda diziam assim, que hoje chama autista de alta função, antes era chamado Asperger.
Isso, isso.
Que são aqueles que desenvolvem mais, que tem mais problema social, mas que não tem dificuldade com fala, conseguem se relacionar um pouco. E são autistas de alta função, né? Eles acabam desenvolvendo até algumas habilidades específicas.
Pela minha pouca informação e conhecimento que eu tenho, acho que rola até uma romantização desse grau de autismo, né? Que, tipo, tanto é que o pessoal botou que que o Sheldon tinha isso também, né, do Big Bang Theory. Então, tipo, a galera acha que são pessoas extremamente inteligentes e que são engraçadas porque elas não entendem, sei lá, sarcasmo. E tipo, você diminui muito, né, a condição.
Sim, sim. Aí hoje não se usa mais o nome Asperger. Muita gente ainda usa, tal, porque essa mudança foi recente, né? Então é tudo é o transtorno do espectro autista. Então, dentro desse espectro, o que a gente pode fazer, assim, existem algumas tabelas, algumas avaliações, agora eu não lembro exatamente o nome. Quem costuma fazer é minha esposa, de tempo em tempo, para a gente ver mais ou menos se ele teve evolução, se tem melhoras, e aí você tem, mas você não consegue dizer hoje assim, ah não, tem o grau 1, 2, 3, 4, não existe isso específico. Uhum, uhum. Então, ele está dentro do espectro. Aí dentro do espectro a gente tem aí o de baixa função e o de alta função. O de alta função ele desenvolve bem e tal, e tem aqueles que ficam em cadeiras de roda, não fala, não reage, só se alimenta. Uhum. Tem desde desse até o que se comunica e vive aí, e muitas das vezes vivem e acham que só é um pouco estranho, né? E vão ter esse diagnóstico lá com 28 anos, por aí.
Tá,
acontece.
Agora, voltando assim um pouco de como você... Até pra gente também chamar o Wagner pra contar dele, a experiência dele também.
Só então fazer uma pergunta. Antes de dar continuidade, o Léo Gomes, nosso espião aqui no Tricô Live...
Eu
nunca consigo fazer essa frase
você
completa,
né? Você não consegue, né cara? Tudo
não
bem.
Não consigo. Fez uma pergunta sobre esse espectro do autismo, né? Você já respondeu. E também ele tinha uma dúvida em relação se esse autismo se manifesta da mesma forma. Existe um padrão... De ocorrência ou tem diversos tipos de sintomas e ações que são diferentes de acordo com o tipo de autismo?
Assim, ele... Você tem os sinais. Então, sinais é a própria reclusão, a fala, não parar de falar. Alguns, como o caso do meu filho, estavam já falando e de repente cessa. É um sinal... É o comportamento, é o ficar girando, alinhar os brinquedos, não brincar do jeito que as outras crianças normalmente brincam, perder essa parte imaginativa, ficar muito no literal, o entendimento. Aí você vê, costuma alinhar os brinquedos, colocar eles em fila. Então, sim, tem vários sinais. Você acha cartilhas aí que indicam esses sinais que cabe uma observação da não atender o próprio nome, né? Se chamar pelo nome, ele não atender, ignorar. É um sinal entre outros possíveis. Então, normalmente, quem consegue ver isso cedo, né? Ter esse sentimento é a escola, porque lá ela está tentando, trabalhando o desenvolvimento. É lá que ele vai ter uma interação maior com outras crianças.
É verdade.
É lá que a criança tem que se socializar. E aí é o primeiro ponto que você vê. É o fato de ele não querer brincar junto. Ele começa a se isolar e brinca sozinho. Por não entender a brincadeira, não conseguir entrar aqui, ele prefere se isolar e brincar sozinho. Aí quando você vê esses sinais, normalmente é a escola que indica. Não é o pai que vê isso em casa. E eles aparecem normalmente nessa faixa aí dos 2 anos.
Entendi.
E levam um certo tempo para fechar o diagnóstico. Porque aí tem essa questão dele não atender. Aí você tem que fazer todos os exames para ver se é problema de audição ou se ele não está atendendo porque ele não quer, né? E ver se tem alguma coisa neurológica, se tem algum outro problema. Descartando tudo isso. E aí com o laudo aí do neuro, chega ao diagnóstico do autismo.
Entendi.
E aí, hoje em dia, tem muito mais diagnóstico, tá muito, muito melhor nesse ponto de querer buscar isso o mais cedo possível e dar esse diagnóstico, que no passado o pessoal tinha muito medo. Por isso que dizem que hoje tá virando moda, não sei o que, tá aparecendo mais, é porque na verdade estão dando mais o diagnóstico, estão fechando o diagnóstico mais cedo, e que é o recomendado, a intervenção o mais cedo possível.
Claro. Agora, tentando voltar um pouco para essa coisa quando você falou eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Porque o autismo é uma das poucas condições que você detecta, né? Que você diagnostica com a criança já tem um certo nível, até às vezes um nível que é enquadrado como normal, né? De crescimento, de evolução e tal, e aí de repente a coisa cessa bruscamente e você se vê nesse lance de você ter que lidar com... Você mesmo falou, né, do luto, das expectativas, das fantasias que você tinha feito, de tudo que você ia fazer com seu filho, e de repente você... Porra, não, vai ser diferente. E, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. E deve ser muito pesado mesmo. E eu queria saber, assim, até pra chamar o Wagner pra conversa, ele já gravou com a gente, né, o episódio de adoção. Então, o filho dele é adotado e depois também, tardiamente, ele foi diagnosticado com autismo. Então, conta um pouco pra gente como é que foi essa história pra vocês aí, Wagner.
A história com o Gabriel, a gente adotou, né? Ele tinha 10 meses quando nós o adotamos. Então foi uma criança muito desejada, um filho muito desejado, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, a gente ficou quase 4 anos na fila de espera.
Caramba!
Então, uma gestação de mais de... A gente fez as contas recentemente. A gestação dele durou 202 semanas.
Caraca!
É uma gestação, entendeu? Uma gestação bem longa e bem diferente, né? Do que normalmente acontece. Então a gente tem muito tempo pra criar expectativas e desenhar um plano pro nosso filho, né?
Uhum.
Coisa que normalmente a gente faz. Então ele chegou com 10 meses, a gente conheceu ele com 10 meses, uma criança saudável, já engatinhando, com aquele desenvolvimento de uma criança, aparentemente de 10 meses mesmo, sem nenhum comportamento atípico. Aí ele veio para nossa casa, a gente começou a conviver no dia a dia, o tempo foi passando, a gente conseguiu fazer o aniversário dele de 1 ano já em família, ele andou logo em seguida, depois de uma semana acho que do aniversário dele, ele já estava andando. Então toda a questão motora dele estava ok, não tinha problema nenhum. E o tempo foi passando, e aí algo chamava mais a atenção da minha esposa, que era a questão da fala, porque ela já trabalhou em colégio, ela estudou a questão de pedagogia com ênfase em educação especial, né? Então ela teve toda a Grazi, ela teve toda uma percepção de falar, tem alguma coisa de diferente, a gente já tinha 3 sobrinhos na época. Ela falou, ele não está falando, tem alguma coisa de diferente. E aí eu, no meu entendimento, eu imaginava assim, ele viveu 10 meses no abrigo sem muito estímulo. Vamos dar um tempo pra ele, né? Vamos ver como que ele vai trabalhando e tal. Até que ela ainda, com essa coisa na cabeça, falou, vamos ver o que que tá acontecendo. Aí fez exames de audiometria, fez também pra verificar se com o otorrino, pra ver se as questões de nasais e vocais estavam todas ok. Foi feito tudo isso. A gente chegou a fazer um exame chamado BERA. Esse exame,
Bera,
ele basicamente...
Bera.
Uhum. Esse exame, ele quer saber não só se o ouvido funciona, mas se o que escuta entra, vai pro cérebro. É um exame
Caraca.
Muito maluco. Eu nem sabia que isso existia. Porque eles disseram que às vezes o ouvido pode funcionar, o tímpano funciona, mas ele não manda o sinal pro cérebro.
Isso não é autismo, né?
Não. Não é.
Ah, tá.
E aí foi feito esse exame também para identificar e tudo ok com ele. E aí veio a ideia, a gente conversando, falou, vamos colocá-lo na escolinha, isso daí ele já estava com quase 2 anos e meio. Mas assim, a evolução dele, tranquila, normal. Mas tinha essa questão da fala, a única coisa era a questão da fala. Aí com 2 anos e meio a gente foi numa escolinha, uma escolinha aqui perto de casa, e essa escolinha tinha uma profissional da área de psicomotricista, essa profissional. Ela fez aquela... anamnese, né, que faz com os pais e queria conversar com a gente para querer saber o histórico dele, como que ele era em casa, e a gente foi passando tudo, inclusive essa preocupação com a fala. Depois de um tempo ela falou, ok, então Gabriel, seja bem-vindo, daqui uma semana a gente vai verificar como que é a dinâmica dele aqui na escolinha e a gente volta a conversar. E depois de uma semana, ela emitiu um laudo, ela fez um relatório e só pediu pra gente encaminhar para uma neuro. Falou, procure uma neuropediatra e leve este relatório para ela. Mas ela não deu diagnóstico nenhum.
Uhum.
Ela só pediu isso. A gente não entendeu nada, mas a gente sempre foi muito aberto, né? Então a gente, ok, vamos lá, vamos pesquisar. A gente foi na neuropediatra, ela leu o relatório. Em 5 minutos, mais ou menos, de consulta, ela olhou pra gente e falou, pai, mãe, o Gabriel tem autismo.
Caraca, assim?
Assim. E aí foi uma porrada. Lógico, ela falou... explicou os motivos. Quando eu saí de lá, eu saí super revoltado. Falei que ia processar, ia denunciar. Falei, como que uma médica dessa coisa? O Gabriel já há 2 anos já. Ela vem em 5 minutos me falar que meu filho tem autismo. Que irresponsável que essa médica é. Como que pode ser uma coisa dessa? Aí vem a porrada e você, ao mesmo tempo, aí você tá nervoso. Aí vem aquela questão
negação, né, de certa forma.
A primeira recusa foi negação total. Eu falei, eu sei o que é, eu vejo na televisão, eu vejo as crianças às vezes só se balançando de um lado para outro, não respondendo com nada, isso não condiz com meu filho, não, essa mulher não sabe o que ela tá falando.
Ela é muito irresponsável mesmo. Esse foi meu primeiro pensamento. Uhum. E aí, lógico, a gente fica com aquilo na cabeça e começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí você começa a notar nos comportamentos dele, na forma como ele brinca e outros detalhes que foram aparecendo, que aí vem a questão daquele luto mesmo. É a hora que você chora, que você senta, a ficha começa a cair, você fala, cara, ela tem razão mesmo, e puta, e agora? A única coisa que a gente sabia é que não podia chorar muito tempo, porque agora é ele que tava precisando de ajuda.
Caramba.
Então a gente tinha que, tipo, chorar o mínimo possível para conseguir reunir forças, e agora, o que ele precisa para ter uma condição de vida melhor? E foi daí que a gente partiu. Porque até então, realmente, foi muito complicado, muito difícil. E a negação foi o primeiro sentimento que a gente teve mesmo.
Caramba, que relato forte, né, cara? Eu tô até com
sem palavras,
dificuldade, assim, de... Porque é isso, né? A gente não conversa com outros pais que tenham passado por isso. A gente não imagina como é que deve ser. E agora que a gente tem um pequeno sei lá qual é o nome que fala, mas um pequeno tipo gostinho do que deve ser você passar por isso. Puta merda, cara. Que difícil. E é o que você falou, né? Que você tem que ficar. Você, né, tem todo direito de ficar mal, de viver esse luto, mas, porra, o tempo tá correndo, não dá muito pra também ficar chorando as pitangas, né, cara?
Exatamente. Então, realmente, porque a gente vê, como foi dito também, pelo Alex. A gente vê muitos casos que o diagnóstico é muito tardio.
Sim.
Então a gente entendeu que o quanto antes descobrisse ia ser melhor. E ali, só para deixar claro também para quem está ouvindo a gente, não é num exame patológico que você identifica o autismo, que tem o diagnóstico de autismo. É um diagnóstico clínico. Então é com base em comportamento. O Gabriel, ele fez exame de cariótipo, que é aquele exame de DNA para ver se tem alguma questão errada lá com DNA, alguma coisa assim. Fez uma série de tomografia, ultrassonografia. O menino foi varrido da cabeça aos pés, mas a médica disse, não vai aparecer nada em exame. É apenas um diagnóstico clínico, é de acordo com o comportamento. E realmente, os exames deles, limpo, 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 nada de errado.
Uma das maiores referências que eu tenho, que eu passei a entender um pouco mais do que é autismo e tal, foi justamente um episódio lindo e maravilhoso do Mamilos, né? Eu nunca vou cansar de indicar eles aqui, indicar o trabalho das meninas aqui, que foi justamente o episódio sobre o autismo. E eu não sei se vocês chegaram a ver.
Ouvi sim. Aquele episódio foi fantástico.
Pois é, cara.
Eu também ouvi esse episódio. Tudo que sai a respeito do assunto, eu procuro pra ver se tem alguma informação a mais, alguma informação relevante, e sempre eu gosto de ver, no caso desse episódio do Mamilos, teve uma jovem, né, uma adolescente. E aí eu quero saber, assim, um pouco mais na frente, como que meu filho pode estar, como que fazer, o que eu posso fazer para ajudá-lo um pouco mais na frente. O que eu posso preparar hoje, melhorar hoje, porque é difícil, então o que a gente puder correr atrás para melhorar, eu busco fazer. Então informação é importante.
É, isso acho que é um fato comum em todos os pais que têm crianças com autismo, que têm filhos com autismo. A gente sempre procura o que ele vai precisar mesmo para ter uma independência, o máximo de independência possível lá na frente, né? Uhum. Então isso realmente faz muito parte nossa. A questão também, como ele comentou, da questão daquelas nossas expectativas, a gente sempre diz aqui em casa, e a gente conversa também com os professores do Gabriel atualmente, que a gente não tem a vaidade que a gente tinha antes. Então a gente não se permite ter esse tipo de vaidade de que meu filho vai ser isso ou vai ser aquilo. Contando que a gente consiga viver o dia a dia e que amanhã o dia dele seja mais feliz do que o de hoje, pra gente isso já é muito gratificante.
Caramba, cara.
Entendeu? Então a gente muda muito a concepção. A gente dá valor a coisas que ele faz, que qualquer criança faz no dia a dia de maneira automática. Então você começa a prestar atenção nos pequenos detalhes, e isso muda completamente a sua cabeça, o seu modo de pensar. Inclusive, o seu modo de viver também, né?
Tá pendentado, seu pimpa.
Tá, a minha pergunta é, depois que vocês receberam o diagnóstico e tudo mais, com eles ainda pequenos, né? Quais foram os tipos de estímulos, né, que vocês começaram a dar pra eles pra ver se eles começavam a se desenvolver? Porque, pelo que eu entendo, o autista, ele tem um desenvolvimento um pouquinho mais devagar, né? Ou não sei se todos, ou talvez a maioria, não sei.
Eu não sei também, porque esse episódio do Mamilos que eu ouvi foi a primeira vez que eu ouvi uma nomenclatura diferente, que é você chamar de neurotípico e neuroatípico.
Isso.
Né? Então, tipo, acho que você desacopla esse lance do que é um desenvolvimento normal, digamos assim, e você fala que é neurotípico e neurotípico. É isso mesmo? Como é que é? Porque eu não lembro direito dessa definição.
É isso mesmo, né? Os terapeutas e os médicos passaram a usar esse termo justamente para não falar assim, a criança normal e você dizer que o autista não é normal. Ele é normal.
Entendi.
Né, do jeito dele. Ele tem um mundo diferente, ele interpreta as coisas diferentes, mas ele não é normal por causa disso. Então, aí virou, não, ele tem um... A parte neurológica dele é diferente. Então, virou um neurotípico e um neuroatípico. Por isso, esse nome, para não causar esse problema que muita gente se chateia muito com as nomenclaturas, né?
Entendi.
Bom... Aí a pergunta do...
Do Berto, né?
Do Berto foi como foi buscar, né?
Como é que vocês estimularam, né, o desenvolvimento deles, levando em consideração
Como é que você tem que começar a fazer, né?
Sim.
Quais são os primeiros passos?
Bom, o que a neuro falou com a gente, a primeira neuro que deu o diagnóstico inicial e que foi a primeira que passou isso pra gente lá em Pernambuco, ela falou para correr, corre, vai, procura, e indicou uma terapeuta ocupacional, ela indicou para terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para psicóloga. Então a gente correu atrás, fomos nas indicações, iniciamos a terapia, aí vem a questão de adequar ao plano, porque não é nada barato, e foi carecendo cada vez mais. Então a gente foi, primeira coisa foi procurar terapeutas, né, para iniciar as sessões com ele. Aí veio a questão. No caso do Natan, a gente iniciou com esses três: psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. E onde ele foi trabalhando, melhorando por um certo tempo. Aí depois, para a questão dele motora, que ele não estava também desenvolvendo bem, a gente solicitou e a neuro indicou para a gente fazer a ecoterapia, né, com cavalos.
Eu já ouvi falar sobre isso.
Que legal. Foi muito bom, o Natan fez por aproximadamente 2 anos. Ecoterapia ajudou muito nele na postura, a ele chegar perto de animais, coisa que ele não fazia, inicia... alimentando o cavalo. O cavalo não pode ser qualquer cavalo, tem que ser eles utilizam cavalos bem dóceis, né? São cavalos que já têm doenças, né? Para outras atividades eles não serviriam. O cavalo para ecoterapia...
Eles não têm força para acabar correndo sem querer, qualquer coisa
não,
do gênero.
Não, eles não,
né,
fazem isso. Eles têm tem que ter algum guia puxando ele. Ele normalmente ele para. É um cavalo bem bobão, assim, tranquilão, não reage, bem calmo. Isso é ótimo para as crianças. Aí lá, né, com as terapias, com tudo, você começa a conhecer o mundo, né? Do autismo e de outras questões também, né, do síndrome de Down, entre outras doenças, porque você passa a viver o que os pais passam a viver, é aquele ambiente da sala de espera, de aguardar, e ali você começa a conhecer outros pais e que passam pela mesma situação, por coisas parecidas, e aí você vai ampliando um pouco o seu mundo. Cada um começa a ter uma troca de informações.
Uhum.
E aí a gente foi conhecendo, também pesquisando, e como eu tinha comentado, a minha esposa, ela foi professora de educação infantil, e aí com o diagnóstico, ela resolveu fazer a faculdade de pedagogia. Então ela começou a estudar, fez a faculdade à distância, mas foi estudando em casa, e ela começou a pesquisar e fazer outros cursos. palestras que apareciam, né, que a gente começava a descobrir que tinha lá próximo, ela ia nessas palestras, nesses cursos. Quando dava, eu ia também. Eu, normalmente eu ficava com as crianças, porque também a gente morava em Recife e não tinha nenhum parente próximo, né? O nosso parente mais próximo estava, minha esposa capixaba, então ela tem, a família dela está no Espírito Santo e a minha no Rio. E aí a gente morando em Pernambuco, não tinha nenhum parente para deixar as crianças, ninguém para ver. Então ela participava e depois em casa ela passava o que ela tinha aprendido, o que ela tinha conhecido para mim, e a gente ia junto tentando fazer o trabalho em casa também, né? Não deixa, porque assim, terapia é pouco tempo, né? E aí ele foi, a gente foi tentando fazer algumas coisas em casa com orientação dos terapeutas e com o que a minha esposa foi aprendendo nesses vários cursos que ela fez. Bom, aí com a terapia veio uma decepção, porque o Natan parou de desenvolver. Ele não desenvolvia nada, não melhorava nada. Aí houve a recomendação da gente utilizar o método ABA. Bom, então foi. Aí com o método ABA ele começou a desenvolver um pouco mais, ele começou a falar algumas palavras, ele começou a melhorar a comunicação, ele começou a... O desfraude, que é uma coisa muito complicada, né? Aí ele foi fazer esse desfraude já com mais de 4 anos. E aí foi que foi melhorando, ele foi evoluindo um pouco mais depois que iniciou o método ABA. Então, quando ele iniciou o método ABA, ele basicamente ele ficou com fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, fono e psicopedagogia, se eu não me engano. É que isso foi mudando tanto. Mas antes disso, ele chegou a fazer também musicoterapia. Coisa que ele voltou a fazer agora que a gente está morando aqui em São Paulo. E é uma outra coisa que ajuda bastante. Então, são vários métodos. Tudo depende da possibilidade dos pais, né? Do que um plano pode cobrir, do que o pai consegue pagar. É, porque uma coisa cara, né? Quanto mais terapia, mais sessão, mais caro vai ficando.
Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Nada disso é coberto pelo SUS de alguma forma? Existe modelo do SUS para isso ou não?
Eu não sei te responder exatamente. Eu sei que tem os grupos, né? Tem a Associação de Amigos dos Autistas aí, que tem no Brasil todo. A própria ACD também.
Aham,
faz.
ACD, sim.
Porém, assim, tem algumas coisas, mas é difícil conseguir, é bem complicado. Das pessoas que eu ouço, que fazem o público, ele é bem complicado. Eu, no caso, como tenho plano de saúde e eu trabalho numa empresa de economia mista, no caso eu sou concursado, e essa empresa, ela tem um plano, além do plano normal, ela tem um plano que chama de assistência especial, e ele já engloba isso, o autismo, no caso.
Entendi,
então,
entendi.
Já é um plano um pouco preparado. Não é lá, não me fornece tudo que eu gostaria, mas ajuda bastante.
Vendo você descrever aí o método, como é que é o método ABA, eu fico vendo assim, cara, é trampo, brother. É trampo pra cacete. Olha a quantidade de coisa que ele tem que fazer com o filho, cara. E tipo, porra, a gente fica nessa de, ai caramba, muito pesado aqui com as crianças, não sei o que lá. Mas, meu irmão, tu tem que levar em uma porrada de coisa pra fazer e em algum momento você percebe que a sua vida realmente vai mudar, porque assim, você vai ter que fazer mais um monte de outras coisas que você nunca imaginou que iria fazer. E eu fico imaginando também se o Wagner com seu filho também foi assim?
Foi. As histórias acabam sendo bem parecidas, né? Então também vieram as questões das terapias, da importância das terapias. E aí, na questão, eu trabalho numa empresa privada, tenho plano de saúde. Ele começou a fazer as terapias com fono e com psicóloga pelo plano de saúde, mas o maior problema que a gente encontrou e que a gente escuta de outros pais também é que os profissionais do plano não são preparados para trabalhar com as necessidades que eles precisam. Porque esses profissionais do plano, normalmente, eles têm uma especialização mais ampla, né? Não é muito focado. Então a gente ainda perdeu um bom tempo para tentar encontrar um profissional bom que atendesse a necessidade dele e que a gente só conseguiu encontrar por fora, pagando particular. Então, então a gente, atualmente ele faz fono e faz psicologia, e ele também, há um tempo atrás, ele fazia terapia ocupacional, mas a terapeuta dele saiu do país, teve uma outra proposta, e a gente não encontrou nenhuma outra, então a gente entendeu que não gastaria mais recursos de tempo e financeiro com profissionais que não o ajudassem. Então a gente acabou optando, e hoje em dia ele trabalha com fono e com psicólogo. Mas ele tem, na questão de desenvolvimento dele, a questão social, que é um dos principais dificuldades que eles têm também, né?
Sim.
Isso é, hoje em dia ele consegue interagir muito melhor, então realmente, iniciando as terapias desde pequeno, ou quanto antes, né? Na verdade, às vezes as pessoas têm lá o diagnóstico muito tardio, mas o quanto antes puder fazer, esse tempo você vai ganhar lá na frente. Então essa questão social dele já é melhor, mas ele ainda tem aqueles momentos dele de reclusão, que ele quer ficar no canto dele. E tem a questão, sim, também de percepção, né, de sons e
estímulos, né?
Estímulos externos, que para ele é muito complicado em determinados momentos. Mas a gente, desde o início, a gente tentou trazer ele muito pro dia a dia, para uma rotina mais dentro da normalidade. Então, hoje a gente consegue dizer, e às vezes tem pais que não conseguem, a gente sente isso, que assim, eu consigo sair com ele para qualquer lugar, mas eu tenho que respeitar o tempo dele também. Mas isso tudo graças às terapias. E, bom, o que eu posso acrescentar, de repente, é que o Alexandre, ele falou na questão do exame, que tem uma tabela lá naquele comecinho lá,
sim,
né?
Sim, sim. Pra você saber qual é o nível, né? Onde é que tá?
É aquela tabela, se eu não me engano, o nome é M-Chat. M de Maria, chat. De chat de bate-papo. Então, se procurar no Google por M-Chat, aí tem lá uma série de questões que você vai respondendo, mas aquilo não é para ser levado como um diagnóstico. Nenhum pai nem mamãe pode fazer um diagnóstico em cima daquilo. Se de acordo com aquelas respostas você tiver um indício que seu filho possa ter características que leve a um autismo, aí procura um neuropediatra.
Entendi.
Mas não faça aquele exame e fala, ah, meu filho tem, já começa a querer dar remédio e fazer terapia sem o diagnóstico de um profissional antes, né?
O melhor podcast do mundo!
Então, beleza. Bom, eu queria agora começar a falar com vocês sobre como é que funciona essa questão da socialização numa sociedade que é muito preconceituosa e que tem muita ignorância, né? Que eu lembro, sempre quando eu falo desse tema, eu lembro muito do nosso episódio antigão que a gente gravou com o meu amigo, o Ciro, que ele tem um filho com paralisia cerebral, e desde aquela época ficou muito marcado em mim esse lance de que, tipo, as crianças que, né, têm algum tipo de deficiência ou alguma condição especial, elas existem, mas a gente não as vê, cara. E isso é muito surreal. Elas existem, não são poucas, mas você não vê. E isso acho que contribui muito também para. Acho que é um grande. Um esquema muito complexo para você tentar desvendar e saber qual é a causa, o que causa isso, ou o que, que perpetua isso. Então eu fico imaginando. Eu fico tentando me lembrar das poucas vezes que eu vi uma criança autista na minha vida. E é uma das passagens mais recorrentes que eu tenho, assim, de lembrança, de quando o Dante ainda era bebezinho e eu ficava levando ele na pracinha, né? Ou eu, a Anne e tal, na pracinha aqui na Tijuca. E sempre aparecia, mais ou menos no horário que a gente ia, e às vezes lá pro final, quando a gente já tava quase indo embora, chegava uma, eu não sei se era mãe ou se era avó, uma senhora de idade, assim, e ela vinha com um menino que já era grande, assim, sabe? Tipo, era mais alto que ela até, talvez devia ter uns 9, 10 anos, não sei. E daquele jeito, né? Autista e, tipo, com bastante dificuldade de socialização, que, tipo, tinha momentos de agressividade, sabe? E de ir pra trás das outras crianças menores e tal. E é muito ruim ter que admitir isso, mas eu ficava meio bolado assim, fazendo, caraca, sabe? Porra, não, peraí, vai bater no meu filho, porra, sabe? E ficava vendo bater, mas era um misto muito. Eram umas sensações muito. Muito misturadas, assim, de tipo, porra, não vou deixar bater no meu filho, que porra é essa? Tudo bem que é autista e tal, não sei o quê, mas porra, não vou. E aí, ao mesmo tempo, eu sentia muita pena daquela cuidadora, da mãe, não sei se era avó, né? Tô tentando induzir aqui o que, que ela era. Porque, tipo, eu via o esgotamento nela. E eu via ela se sentindo mal, sabe? E eu via ela, tipo, perdendo a paciência, às vezes batendo pra caceta nele. E aí, na mesma hora, eu começava a me sentir culpado por estar pensando as coisas que eu pensei sobre ele. E falava assim, cara, porra, que vida merda, cara, sabe? Por que é assim? Sabe? Foi uma das primeiras coisas que comecei a pensar sobre isso. Falei assim, porra, cara, por que tem que ser assim? Por que que a gente não, sabe, não pode ser diferente, a gente não consegue entender melhor como é que é essa vida e que essa criança tenha um pouco mais de dignidade, que essa mãe ou avó, né, sei lá, tenha um pouco mais de dignidade, não se sinta provavelmente julgada pra caramba ou se sinta uma porcaria de estar ali, sei lá, queria estar trancada em casa, não sair com aquela criança, mas tem que estar ali porque talvez faça parte de uma terapia dela para tentar se socializar. E eu vejo muito isso também nas escolas, né, porque... Se você parar para pensar, a escola é um dos lugares mais importantes que se diz de socialização para uma criança e que, na maioria das vezes, assim, elas não são nem um pouco preparadas, sacou? Para receber uma criança que não seja exatamente aquilo que se espera que ela seja naquela determinada idade da vida dela, né? Então, isso também, por exemplo, ficou muito evidente no episódio que a gente gravou com o Ciro, né, de paralisia cerebral, porque ele falava isso, ele vinha para as escolas... As escolas diziam que eram inclusivas e tudo mais, e quando que, na verdade, todas deveriam ser inclusivas, né? E tipo, não eram, sabe? As pessoas não sabiam lidar com aquilo, não queriam ter uma pessoa olhando direto aquilo ali, né? Tipo, que pudesse ficar ali ajudando aquela criança a socializar e tudo mais. Então, tipo, era uma bosta tudo isso.
No meu caso, eu tive, quando eu era bem criança... ele tinha um caso de um rapaz, um adulto autista, mas ele era muito, assim, eu não sei qual o nível dele, mas ele era muito dependente da mãe dele, era tipo uma criança adulta.
Sim.
Né, ele, sei lá, quando eu o via, ele tava com roupas parecidas com roupas de criança, só que um tamanho grande, e tava tomando todinho. Sempre tomando todinho. A lata, aquela lata não, aquela caixinha.
A caixinha, né?
Entendeu? E ele tinha a parada dele, o método dele, né, era tomar e estourá-las sempre. Sabe?
Estourar você, a caixa, é,
que
aperta?
Você toma, aí você assopra, ela infla, aí você pisa rápido, o ar não consegue sair rápido.
Aí explode.
Aquele, só que bem mais alto do que isso que eu tô fazendo. E ele fazia isso sempre. Ele tinha que fazer isso na rua, sabe o cara? Então ele acabava assustando uma pessoa ou outra.
Ah, né? Entendi.
Entendeu?
Entendi agora.
Esse era o método dele. Quando ele terminava de tomar, ele tinha que estourar a caixinha. Entendeu? Eu, como criança, achava mó graça, entendeu? E já os adultos que passavam perto já não achavam tanta graça quanto eu. Então eu já vi casos de adultos querendo bater nele.
Que isso, cara?
Entendeu? Por não entender que ele era um adulto autista. Né? Como ele tinha mobilidade suficiente e era uma pessoa adulta, né? ele circulava pelo bairro às vezes sozinho, né?
pela
rua sozinho, para fazer coisas simples, ir no mercado e tudo mais. Normalmente ele tava com a mãe dele, mas a mãe dele, se eu não me engano, logo depois que eu atingi isso, tipo, a adolescência, a pré-adolescência, ela ficou doente, então ele tinha que fazer as coisas.
Ah, tá.
E... era complicado, cara, porque as pessoas não tratavam ele direito, entendeu? As pessoas, assim, tipo...
É muito violento,
quem era,
né?
Quem era eu, né, por exemplo? Eu era uma pessoa que eu nasci naquela rua, então eu conheci ele desde que eu nasci. A minha mãe conhecia ele desde que eu nasci, meus amigos. Então, todo mundo ali que conhecia ele desde sempre tratava ele muito bem. Mas nem todo caixa de banco, nem todo atendente de supermercado tava ali há muito tempo. Então tinha gente que não conseguia lidar com ele, entendeu? Era muito complicado, porque na época... Eu só consigo fazer essa reflexão hoje, porque na época eu... Sei lá, provavelmente até às vezes ria daquela situação.
Sim, sim.
Achava ridículo, né, e tudo mais. Teve um caso dele, que ele assustou alguém na rua com o estouro da caixinha.
Da caixinha.
E acho que era uma senhora e tudo mais. Aí ela ficou chateada com ele, mas ela não fez nada. Mas aí um taxista desses tomou as dores. Aí meio que queria bater nele e tudo mais. Aí, por sorte, ele tava na frente do bar, que era ali na onde eu morava. Tinha um bar que... Ainda existe esse bar, né? Um bar pé sujão que existe desde sempre.
Sim.
E aí as pessoas do bar conheciam ele e falaram... Não, cara, não. Deixa isso pra lá. O rapaz tem problema... né, e tal, deixa isso passar, você não vai bater nele não, cara. Não tem nem cabimento isso. Mas são coisas que hoje você fica pensando, cara, talvez ele nem tenha a possibilidade de passar por esses processos que a gente tá falando de... né,
de revisitar o negócio,
não,
né?
Do processo de ensinamento da ABA, né, de desenvolvimento.
Ah, sim, sim.
Provavelmente essas coisas não estavam na vida dele. Nunca ouviu falar a mãe dele.
Só tava vivendo.
A mãe dele não teve acesso a esse tipo de coisa. Porque ele já era um adulto quando eu era uma criança.
Não, total, com certeza.
Entendeu?
Entendi agora.
Eu infelizmente, ele já faleceu. Não sei os motivos. Uhum. Provavelmente nada referente a autismo. Porque acho que não faz nenhuma diferença, né, na verdade.
Não.
Mas acho que decorrência de outros problemas que ele já tinha de saúde, né? E provavelmente pela alimentação ruim dele, a mãe dele depois veio a falecer, aí ele ficou com os avós, mas os avós não conseguiam cuidar muito bem dele. Sim. E tal. E aí veio a falecer. Mas nessa transição dele para um adulto, provavelmente não teve ajuda de nada, sabe? Tipo, não sei, acho que a quantidade de estudos, a quantidade de coisas... E felizmente, a internet ajuda muito em muita coisa. Hoje a gente tem acesso a uma porrada de coisa, né? Óbvio que recorrer a um profissional é a melhor opção.
Sim.
Mas hoje você pode recorrer a um profissional depois de ter alguma noção em algumas coisas. Tipo, cara, nossa... Esse vídeo aqui, esse nosso podcast aqui pode ter dado um estalo na cabeça de um pai.
Sim, total. Mas ainda assim é foda, né? Tipo, porque se você parar pra pensar... A gente ainda vive num mundo que é muito violento, com qualquer pessoa que não siga um padrão.
Não importa se ela tem autismo ou não.
Exato. E aí, tipo, teve uma notícia que é revoltante pra cacete, que é relativamente recente, que envolve também escola, que envolve preconceito, envolve ignorância, que foram as mães e os pais de uma escola que comemoraram a expulsão de uma criança autista da escola. Vocês viram essa parada?
Não.
É surreal, cara. Surreal. Galera comemorando, sabe? Tipo, então isso... 2018, cara, entende? Então, assim, a gente começou a falar um monte aqui, que a gente também fica revoltado com essas paradas. Eu, particularmente, me sinto muito ser humano de bosta por já ter pensado as coisas que eu pensei há 5 anos atrás, mas agora eu queria ouvir de vocês também um pouco do que é essa realidade.
Bom, começando falando da parte social, voltando lá logo após o diagnóstico, ele ainda é bem mais novo. O Nathan ainda tinha bastante crises. O que são essas crises, assim? Ele, às vezes, um excesso de estímulo, alguma coisa, desestabiliza ele. E o que ele faz é ou gritar, ou pular, ou se joga no chão, ou começa a chorar. Acontece algumas coisas, assim, e ele ficava, às vezes, muito incontrolável. E isso podia acontecer em qualquer lugar. Acontecia no shopping, no meio do shopping, em algum momento, assim, acontecia alguma coisa, ele ficava bem, ia lá, a gente conseguia fazer as compras, fazia tudo, e de repente acontecia isso. Aí o que a gente ouve na rua, quando acontece um negócio desse, é que são pais que não dão educação, que a criança é mal educada, que fica fazendo birra, que é falta de uns tapas, escuta um monte dessas coisas. E assim, alguém parou pra me ajudar? Nunca.
Entendo.
Mas olhares, cochicho, assim, muitos, muitas vezes, em vários locais. No começo, isso me incomodava demais. Me incomodava demais, eu ficava chateado. Eu sou daqueles que não gostam de incomodar ninguém. E aí eu tentava evitar sair, ou então a gente passou a fazer as coisas sem levar as crianças. Saía só um e ia resolver. E depois a gente parou a pensar que, pô, não, a gente pode também encarcerar as crianças em casa por causa dessa situação. Ele precisa viver, e no meu caso, né, com duas crianças, não era só ele, né, a Sofia também precisava sair, viver, interagir. Então a gente começou a fazer, e quando ele tinha os momentos de crise, a gente tentava contornar, se não desse certo, vambora, acabou o passeio aqui, acabou. Depois ele foi melhorando, esses episódios passaram a ser muito raros, acontecem às vezes em algum lugar, hoje em dia a gente desce, vamos pra piscina, aí tá lá e de repente alguma criança traz alguma outra criança do prédio, leva um brinquedo que ele quer mexer, ele quer fazer errado, a gente não deixa, ele começa a dar crise e é a hora de parar tudo e sair. Então, assim, e outro caso que a gente viu, sentiu muito, foi questão de viagem de avião, né? No começo, né, morando em Recife, a gente fazia as viagens para o Rio para visitar a família no início do ano, né, nas férias de janeiro. E o avião era terrível para ele, porque ele se sentia enclausurado, ele se sentia preso, ele não... E o avião não tem sensação de movimento, ele fica muito bem no carro, mas não fica bem... Ele pode ficar um dia inteiro no carro, mas não fica bem 3 horas no avião. E aí era um caos, a gente comprava passagem para a noite, mas comprava passagem com antecedência, aí quando chegava perto a passagem ia subindo de horário. E aí a gente não tinha o que fazer, via viajar às 7 horas da noite. E ele não dormia. Aí era... foi uma agonia. Até que a gente resolveu fazer a viagem de carro. A última vez, que a gente... as duas últimas vezes, a gente saiu de Recife. Agora eu tô morando em São Paulo, mas a gente desceu de Recife pro Rio de carro.
Caraca!
Sim, sim, assim. Ele não tem o apego à rotina que outras crianças, que outros autistas têm. Então, se ficar muito tempo sem rotina, ele desestabiliza um pouco. Ele começa a regredir, começa a ter alguns episódios, aumentar episódios de ecolalia, né? Que é ficar repetindo alguma frase o tempo todo, ou ficar num som repetido. Começa a ter mais crises. Mas um pouco assim de mudança, de vez em quando não tem problema. Então a gente viajava durante o dia, à noite parava num hotelzinho e a gente fez a viagem passeando, né? Ia para uma cidade, parava, ficava 2 dias naquela cidade. Aí ia para outra cidade, ficava 2 dias. E assim foi ficou muito bem. E foi bem melhor. Mas voltando para a parte da socialização, o que a gente começou a sentir mais, porque assim, a gente não tinha, por estar morando distante, né, não tinha essa questão de visitar parentes, amigos, nada disso. A gente estava lá sozinho. Então, os nossos maiores problemas foi com a questão da escola. Porque a gente chegou lá e matriculou ele na escola. A gente não tinha o diagnóstico fechado. Tinha ideia, mas não tinha o diagnóstico fechado quando chegamos em Pernambuco. Depois do diagnóstico, avisamos a escola, mas a escola era essa questão, totalmente despreparada. E assim, uma professora se esforçou um pouco, fez um trabalho, ajudou um pouco ele. Mas você tinha essa questão. Logo no início, ele foi convidado para uma festinha de aniversário de uma coleguinha de escola, a gente foi tudo bem, mas ele não, depois disso nunca mais foi chamado, só aquelas festas que acontecia na escola mesmo. E aí, bom, a gente acabou com essa situação de mudar o método, mudar as terapias. A gente saiu lá em Pernambuco, a gente morava em Jaboatão dos Guararapes, no bairro chamado Candeias. E aí, essas terapias eram no bairro Boa Viagem, Recife, e era próximo. Aí a gente passou para a zona norte de Recife, passou a ficar distante. Aí o que eu fiz foi, com o término do contrato do aluguel, me mudar para próximo das terapias. Fiquei mais distante do trabalho, mas ficou mais próximo e reduziu o desgaste da minha esposa, que tinha essa rotina de ir vir todos os dias, correria, porque tinha que sair da terapia, correr, dar banho, preparar para levar para a escola, e nisso ainda tinha a minha filha, que nesse momento estava estudando no integral, e aí a neuropediatra que atendeu ela pediu para tirar, porque ela estava com atraso de desenvolvimento, por falta de convívio com a família. E isso impactou bastante nela também. A questão de o excesso de cuidado necessário pro Natan impactou um pouco na Sofia, no iniciozinho. Então a gente se mudou. Aí quando chegou lá, essa mudança ocasionou também a necessidade da mudança de escola. E aí isso virou uma saga. A gente iniciou cedo, né? Porque a gente já estava com a mudança prevista. E a gente foi recusado em 17 escolas. 17 escolas. E escolas assim, que a gente chegava e falava, aí não tinha vaga. Aí teve escola que a gente falava, aí mostrava a escola, pô, não, legal. Ah, mas ele é autista. Caraca, mas bicho, pra série dele a gente não tem vaga mais. Mudava assim, na hora. Era de repente a vaga sumia. E outras escolas botavam empecilhos, não sei o quê, ou cobravam que precisava de uma professora a mais, e aí ficava um valor exorbitante. As escolas que a gente conseguiu, elas tinham um preço além do que a gente podia pagar, muito fora do nosso orçamento. Até que a gente conseguiu uma escola lá que a gente simplesmente não falou nada. deixou rolar. E quando chegou no início da aula, a gente avisou que ele era e a escola aceitou. É, na boa. Mas assim, ela não tinha preparo nenhum, mas tinha professores humanos, boa vontade, quiseram tentar e ajudaram ele nesse ponto, todos.
Sim, total,
e com
é
isso,
verdade.
O preconceito tá nos adultos, né? As crianças não têm, a princípio. E ele sempre foi muito bem recebido pelas crianças. Mesmo ele estando fora, era muito, muito curioso, porque a gente chegava para levar ele, e às vezes chegava um pouquinho mais tarde, quando eu estava em casa por algum motivo, eu levava eles na escola, né? Que aí aproveitava essa oportunidade para poder fazer isso que eu não fazia por causa do trabalho. Aí quando chegava lá, você via as crianças correndo. Ah, Natan chegou, Natan chegou. Aí vem, abraça ele, leva ele. Tinha um coleguinha que, pô, adorava vir, ajudava ele com a mochila, ajudava. Era até um pouquinho ruim porque ele deitava em cima desse garoto, né? Não queria fazer nada. Deixava o garoto fazer tudo pra ele. Aí a gente teve que conversar com a professora, pedir pro garoto. Foi muito legal essa parte lá, depois que a gente conseguiu essa escola. E lá ele pôde desenvolver um pouco. E aliado a isso, lá a gente acabou fazendo, com essa questão de, como eu tinha comentado, de consultórios e tudo mais, a minha esposa acabou conhecendo umas mães de autistas que tem um grupo lá em Pernambuco chamado Super Mães, com mais de 200 mães, se eu não me engano, começou com um simples grupo no WhatsApp e agora é um grupo que faz eventos e muita coisa em prol do autismo lá em Pernambuco. E aí, depois, baseado nesse grupo das mães, nasceu o grupo dos pais, os Super Pais. Eu fui um dos primeiros lá, fui junto os primeiros lá a participar desse grupo. E toda vez que tinha esses eventos, os grupos se juntavam, participavam. Tem carreata nessa época agora de abril do dia de conscientização do autismo. Eles organizam festas, alugam um salão de festa onde todas as famílias lá têm uma criança autista. Então é outro mundo, porque você vai para o salão de festa e vê a criança tá se comportando diferente, e os outros ficam, os outros pais reclamam, né, ficam naquela cara, fica preocupado. Como você comentou a questão do parque, e se você vê assim no parque uma criança que o pai tá lá colado, o pai e a mãe tá colado, ele vai de um brinquedo pro outro, o pai tá próximo, ele vai para um grupinho, o pai tá próximo, pode imaginar que essa criança tenha o autismo ou alguma outra coisa, porque você não sabe o momento que ela pode alterar o comportamento. Crise, né? Não é só uma crise, mas alterar o comportamento. De repente, entendi, ela fica muito animada com o que está acontecendo e empurra o outro. E aí a outra criança não entende, às vezes vai reagir, vai ficar. E aí você tem que segurar. O pai normalmente já sabe quando está para acontecer e evita. Outra coisa, eles não sabem obedecer uma fila, espera, isso é muito complexo. Então é uma coisa que tem que desenvolver, tem que estar sempre do lado. É esse negócio de ir pro parquinho, sentar naquele banco e assistir a criança brincando, ficar só de olho, não rola. É ali, em pé, do lado. É do lado, tá entrando, o negócio tá do lado, tá de olho, tá junto, porque você não sabe o que pode acontecer e você quer evitar casos desses, né?
Entendi.
Bom, aí continuando a questão da escola, aí veio a mudança novamente, né? Aí vem a mudança aqui para São Paulo. Aí no momento agora estamos morando em Santo André, aí chegamos aqui e fizemos a mesma coisa, não comunicamos, deixamos para avisar depois. Mas a gente conseguiu a terapia, a clínica onde ele está fazendo as terapias, primeiro que a escola. A gente apresentou as escolas que a gente visitou e eles falaram, ó, escola X é boa, a gente conhece, já teve gente lá. Então a gente optou pela escola X.
Entendi.
Quando a gente comunicou, cara, eles bloquearam a entrada, falaram, Natan, não entra. Caralho. Aqui você tem que me apresentar, aí ia pedir uma série de documentos. Nós fomos, levantamos todos os documentos, apresentamos, aí falaram assim, não, mas isso não dá, eu preciso um laudo médico atualizado, preciso de alguma coisa. A gente foi, fez as consultas aqui, apresentou o laudo atualizado, aí depois falaram que iam ver lá, e eu me mandei uma mensagem falando assim, ó, se meu filho não entrar amanhã, eu vou entrar na justiça e pedir aí a prisão da professora, porque o que você, ou da diretora, porque o que vocês estão fazendo é crime, né? Vocês estão impedindo meu filho de estudar, meu filho tá matriculado. E aí eles permitiram, mas impuseram, caraca, impuseram um período de adaptação. Onde ele ficou com um período muito curto na escola, ficava um período muito curto. E depois, quando a gente chegou lá e viu que as atividades, ele não participava, né? Quando chegou a época do teatrinho, no final do ano, a gente se mudou em agosto. Então, a gente passou 6 meses nessa escola. E a gente, aí, quando chegou na época do teatrinho, no final do ano, você recebe a notícia, assim, no caderninho, olha, é... Não leva o Natan, não, sabe? Porque.
Caralho, cara.
Participar. Enquanto na outra escola, ele tava lá. As crianças iam fazendo, ele corria no meio, ele dançava, ele se caracterizava e ficava lá. Às vezes ficava, às vezes não ficava, às vezes ficava no canto, às vezes passava direto, mas ninguém se preocupava. Era muito bom, mas nessa aqui foi terrível. E fora isso, teve um episódio parecido com a gente, que foi esse grupo do WhatsApp, não teve essa situação de comemorarem, mas tinha um grupo dos pais, da turma lá, das mães, e a minha esposa me mostrou o que aconteceu com ela, o que aconteceu. Teve uma festinha que foi feita de um dos alunos, onde convidou todos, menos o Natan. E aí tinha troca de informações lá, né? Você via lá as mães agradecendo, que foi maravilhoso, que passou, tudo. Tá. E assim, dói, né? Você vê, pô, todo mundo convidou a turma toda, menos o Natan. Aí,
que desumano, cara.
Aí essas coisas, assim, que a gente passou. Aí a gente decidiu por não continuar nessa escola. Uhum. E pra esse ano... A gente acabou optando pela escola pública, porque, bom, a referência aqui de Santo André, em São Paulo, nos passaram como boa, e que as escolas públicas têm uma situação melhor que as escolas particulares, no sentido que os professores, eles são capacitados. A educação infantil nas escolas particulares, o salário é o mesmo se o cara, se o professor é especialista ou se ele só fez o básico. Uhum. Não tem outra coisa. Enquanto o servidor público, ele tem aquele aumentozinho para cada pós, cada situação, cada curso que faz, especialização, e eles são obrigados a fazer alguns cursos de vez em quando, né?
Entendi.
Isso ajuda. E a escola fornece o AT, né, o assistente técnico. Só assim, ainda não está com um, tem uma fila, é grande, normalmente são um estagiário que eles preparam e botam lá, mas é uma pessoa que fica do lado ajudando a criança a se orientar, a participar das atividades e tudo mais. No momento ele está passando pelo período de adaptação, as aulas iniciaram em fevereiro, ele já está terminando a parte da adaptação, ele está entrando um pouquinho depois, está saindo um pouquinho antes, mas está ficando lá no período, está participando das atividades. Está sendo bem diferente, porque assim, são profissionais que recebem, né? Acolhem.
Sim, claro.
E a outra escola, né? Lá, a escola X, ela não deixou a minha esposa chegar junto, né? E passar. Porque tudo que esses cursos que a minha esposa fez, né? Ela concluiu agora a faculdade de pedagogia, está iniciando psicopedagogia. E ela fez o curso de extensão em ABA, ela fez curso de PECS, que é a linguagem com gravuras, né? Como a criança não fala, você faz um método de gravuras. Ele utilizou isso por muito tempo, enquanto não falava. Era um jeito de se comunicar. Muitas crianças e adultos autistas utilizam desse sistema até hoje.
Uhum.
Né? Utilizam direto, porque não desenvolvem a fala. Ela fez... Ah, cara, ela fez o próprio curso de AT, de assistente técnico, para aulas. Ela fez N cursos. Eu não vou conseguir lembrar de tudo agora. Tá, só fechando então a questão da escola. Hoje tá nesse ponto e a gente tá desenvolvendo. Aí aqui a gente ainda não tem nenhum grupo que a gente participa, mas a gente tem levado ele nas praças, nos parques e tudo mais. E ele evoluiu bastante, né? Tá bem melhor a socialização, o comportamento dele e o próprio convívio com a irmã, né? Que agora tá bem mais velha, também tá ajudando desde que ela passou ele e passou a puxar ele, ele passou a copiar ela.
Então, entendi. Virou uma referência, né?
Sim, ela virou essa referência. E ela virou, assim, ela cuida dele, ela gosta, ela ajuda, ela fala assim, como é que pede tal, tem que pedir, Nathan. Ela vai lá e mostra pra ele como é que tem que pedir, como é que tem que fazer. Ela ajuda bastante, né, nesse ponto. Isso tem sido uma referência, tem ajudado bastante.
Legal. E você aí, Wagner, como é que tem sido essa experiência com vocês?
É, a questão de preconceito, a gente sempre diz aqui que uma das maiores dificuldades que a gente encontra é que o autismo não tem cara. Então a gente realmente não sabe quando uma criança tem ou não tem. Então realmente, às vezes se passa por mal educada, criança, nosso filho, ou os pais são omissos demais. E uma série de consequências que isso traz no nosso dia a dia, né? No geral, nosso ciclo, todos entendem, então todos são bem, não digo legais, mas todos entenderam bem a situação e todos nos tratam da melhor forma possível, e a gente nunca teve nenhum problema, nem com amigo, nem com família, nem com nada. Eles conhecem toda a nossa história desde sempre, então isso é muito legal. Mas realmente fora, para quem não conhece, quem tá de fora, a gente passa por algumas situações meio complicadas. Chegaram situações em que o Gabriel, ele tem mania de querer dar oi para todo mundo que tá na rua. Então, mas ele quer dar um oi pegando na mão, porque ele não fala.
Que bonitinho.
Então é um baita susto que a pessoa leva, né?
Uhum.
E aí uma coisa que a gente aprendeu no dia a dia, quando ele tem algum comportamento que a gente não conseguiu intervir antes e que a gente sabe que vai assustar a pessoa, a gente já explica, ó, desculpa, ele tem autismo. Então o desculpa tem autismo, a pessoa já toma aquela pancada e já fala, opa, e aí a reação muda, né? A gente explicar muito o porquê do porquê, só fala, desculpa, ele tem autismo. E aí mesmo explicando assim, teve uma senhora que ficou reclamando, chamando de mal educado, e uma série de coisas que minha esposa ficou maluca, queria pular em cima daquela senhorinha lá. Eu falei, não, deixa pra lá, vamos seguir a vida aqui e deixa essa senhora aí. Mas realmente isso acontece, e acontece com muita frequência esse tipo de situação, e ele também, assim, na questão do autismo, ele tem compulsão alimentar também. Ele come de tudo, e come sem limite. Então ele come até devolver a comida toda, se a gente não controlar.
Caramba.
Que ele não tem. Ele não tem aquela questão da saciedade. Pra ele isso não existe. Ele vai comendo e ele gosta, ele é bom de garfo. Então, se a gente vai num shopping, por exemplo, eu passar na praça de alimentação, eu cerco ele de um lado, minha esposa do outro, porque ele vai pular no prato de quem estiver na frente dele.
Caraca!
Entendeu? Então no começo a gente não tava muito atento, ele enfiava a mão no seu prato e pegava as batatas fritas. Aí você, me desculpa,
nossa,
ele
que
tem
situação,
autismo.
Cara.
Entendeu? Uhum. Então aí a gente já começou a aprender, a gente tem que falar autismo, porque muito se fala que as pessoas estão dentro do transtorno do espectro autista. E uma vez em uma palestra com uma advogada, ela falou: se você já chegar falando que ela tem autismo, a pessoa entende. Se você dá esse nome todo grande, a pessoa tem dificuldade de assimilar o que tá acontecendo. Então tenta seguir a vida e assim, a gente vai explicando e vai passando, mas a gente passa por algumas situações, às vezes até um pouco constrangedoras, às vezes engraçadas também, né?
Engraçado, acho que pra quem tem um mínimo de empatia, né, cara?
Sim,
e acha coisa engraçadinha e tal. Engraçado não, tipo, de zombar, né? Mas achar fofinho, né?
Isso acontece. Uhum. E a gente, às vezes a gente fala assim, ela tem mais sensibilidade, ou porque ela já tem um convívio com alguém, de repente isso facilita muito, né? Ou pelo menos ela já tá mais preparada para tipos de situação assim, né? Mas tem pessoas e pessoas aí nessa vida. E preconceito, aí no nosso caso, a gente passa desde por causa da adoção, e agora por ter um filho especial também, isso de vez em quando acontece com a gente. Nas questões de escola, realmente é uma grande dificuldade para quem tem criança especial. E acho que isso não é só com autismo. 8 anos, a gente sempre viveu aqui em São Paulo, capital. Ele tem 8 anos, ele está no terceiro ano. E já está na quarta escola. Porque a primeira escola que ele estava, que tinha psicomotricista, que fez aquele laudo. Eles insistiram um pouco em trabalhar com o Gabriel. Ele ficou lá aquele ano que foi descoberto, que ele entrou no meio do ano. Mais o ano seguinte inteiro, e depois a escola convidou ele a se retirar, porque a escola disse que não conseguiria atender a necessidade dele. E aí a gente fica meio sem entender nada, e você vai procurar uma escola para o seu filho em dezembro, né? Dia 20 de dezembro. Você fica desesperado sem saber o que fazer. Aí no final você acha uma escola, a gente achou uma escola que aceitou trabalhar com ele, a gente sempre explicando as condições, olha, ele tem autismo. a escola topou trabalhar com ele. E, como que se diz? Começou daquele jeito, mas assim, os profissionais não são capacitados, os professores, infelizmente, na escola não tinha nenhum outro profissional. E o tempo foi levando e os professores não conseguiam alfabetizá-lo. E a gente sempre deixava muito claro para os professores, para toda escola que ele entra, que o nosso principal objetivo é da socialização. A gente não tem essa vaidade que ele tem que sair de lá escrevendo o nome dele. Se ele tiver uma interação legal com as crianças, o resto vai ser consequência de um bom convívio com todo mundo, e dele estar feliz lá dentro, né?
Claro.
Porque apesar dele não falar e ter as dificuldades dele, você percebe às vezes que ele se sente frustrado de não conseguir fazer as coisas que os amiguinhos fazem, por exemplo.
Entendeu?
A gente, como pai, nota, você nota quando seu filho tá chateado com uma situação ou não. Mesmo ele tendo essas dificuldades, tendo o autismo, a gente também entende que às vezes ele se frustra por alguma situação que ele não consegue acompanhar.
Uhum.
Então a gente não quer forçar essa barra com ele, a gente quer que ele tenha interação social. Nessa questão de interação social, eu, na minha época de criança ali, no final da década de 80, não vou nem falar muito a minha idade não, mas lá pro final da década, comecinho da década de 90, né? Eu estudava numa escola que ela tinha dentro da escola uma classe especial. Então não tinha inclusão, era uma classe especial que aquelas crianças tinham intervalo em horário diferente do nosso.
Caralho!
Entendeu? Então, era nas escolas que eu estudei...
Era um universo paralelo dentro da escola, né?
Isso, nas escolas que eu estudei eram assim.
Uhum.
Então, acho que muita parte do preconceito que tem hoje foi porque a gente não teve uma educação lá atrás que nos apresentasse que o mundo tem essa diversidade toda, que tem essa diferença toda.
Exatamente, concordo muito com você.
Né? Então, assim, hoje em dia a gente entende que a questão inclusiva, a inclusão num colégio hoje, atualmente, aqui em 2018, a gente entende que ela está sendo muito mais proveitosa para o seu filho, que é o neurotípico, né, como eles dizem, porque ele está aprendendo a conviver com a diferença, do que basicamente para o meu, que é o do Gabriel, que ele não tem os profissionais adequados para trabalhar com ele. Então, caramba, com certeza, cara, isso lá na frente, essa situação de preconceito, eu tenho certeza que vai mudar muito, porque os nossos filhos hoje, eles estão convivendo com a diferença, e lá na frente eles vão respeitar, e isso vai ser passado para os filhos deles e para os netos. Então, a tendência é que a gente evolua muito bem nisso. E isso eu sou, pô, super,
tomara, cara.
Sou super confiante que isso aconteça. Porque hoje em dia é mais comum as crianças viverem com essa diferença toda. E normalmente os pais procuram se abrir mais também.
Né? É verdade.
Né? Então acho que isso a gente... Eu consigo trazer isso no meu coração e entender que essas crianças de hoje elas vão ser umas pessoas muito melhores que a gente é hoje, por exemplo. A gente luta pra isso, né? A gente cria um filho exatamente pra que ele seja pelo menos melhor do que a gente é hoje.
É verdade. Né? É verdade.
Então acho que isso fica de lição pra gente. E aí nessa escola que ele entrou, voltando para a questão da escola, né, que a gente vai abrindo parênteses aqui, ele começou aí, e nessa escola, era sempre escola particular, tá? Ele tinha na escolinha, ele tinha uma professora e auxiliar de sala, né? E ele sempre precisando de um acompanhante, Aí levou o primeiro ano, que ele estava lá nessa escolinha, levaram do jeito que deu, sem alfabetização, sem questão de alfabetização, mas de inclusão mesmo. Foi, aí no ano seguinte, ele já estava seria pré-escola, antes de entrar no primeiro ano, né? Aí eles disseram que pela idade ele não poderia continuar na pré-escola, que a lei exige que ele fosse pro primeiro ano, mas que ele não tinha condições, então ele ficaria na pré-escola ainda e a gente tentaria verificar alguma situação com diretoria de ensino, sei lá. E a gente, ok, porque no final do ano ia ter uma festinha de final do ano, aquela formatura das crianças, né?
Aham.
Uhum. E aí, ó, mas então ele não vai, vocês não precisam pagar taxa nenhuma, porque ele vai refazer essa série o ano que vem, e a gente, ok, não tem problema nenhum, vamos seguir em frente. E chegou lá pro finalzinho comecinho de dezembro lá, falaram, ó, é o seguinte, ele vai ter que ir pro primeiro ano mesmo, não vai ter como fazer a pré-escola de novo. E a gente falou, como a gente sempre tem essa questão de inclusão muito forte, a gente falou, ok, então quais são os valores das taxas para ele participar dessa festinha? Que a gente quer que ele participe, faz parte da história dele. Isso, uhum. Né? Tem que ter esse momento registrado, tem que ter essa recordação com ele. Afinal, é um ciclo que ele passou, né? E aí a escola disse que... Ah, não ia dar mais tempo, porque ia ter dança, ia ter pecinha de teatro, ia ter uma série de atividades no dia e ele não conseguiria aguentar. E a gente falou, não, eu só quero que ele suba lá no palco e pegue o diploma dele. Ele não precisa fazer nada disso, a gente pode chegar só para esse momento. Aí com muito custo a gente conseguiu que ele fizesse só essa participação. Para você ter uma ideia, que a escola tentando, a todo custo, tirar ele desse evento, porque achando que de repente poderia causar algum transtorno, é bem complicado.
Muito, nossa.
Então chegou no dia, né, dessa festinha, a gente ficou atrás lá na coxia, lá, que era um teatro, né? Aí teve musiquinha, teve dança, ele ficou sentadinho lá, ficou bonitinho comigo, brincando. Aí chegou na hora de sentar, aí eu escutei, né? E ela falou assim, ó, ele vai entrar só na hora que ele for pegar o canudinho dele. Falei, não tem problema. Mas aí eu comecei a escutar as crianças, chamavam uma pessoa que elas queriam entregar esse canudinho delas. Esse diplominha que elas... Então seria a mãe, a avó, elas escolhiam uma pessoa lá na hora e chamavam no palco, né, de quem estivesse assistindo lá, né? E eu falei, e o Gabriel não vai falar? Falou, não, a gente não ensaiou, ele não vai falar não, só vai pegar canudinho. Falei, não, ele vai falar sim. Elas falaram, não, porque a gente não ensaiou, aí ele vai ficar nervoso, jogando a culpa nele, né? Ele vai ficar nervoso, ele não vai conseguir fazer. Aí eu falei, não, deixa eu tentar, vou estar com ele no palco. Aí só as criancinhas, eu entrei com ele no palco. Aí eu cheguei no microfone, né? Só, minha esposa estava assistindo lá, porque aí como eu sou maior, ele é muito forte. Falei, deixa que eu seguro a situação lá em cima. Aí chegou lá, eu cheguei, filho, do lado do microfone, assim, do jeito que eu tô agora. Falei, filho, chama a mamãe. Aí ele falou, mamãe, cara.
Nossa, gente. Caramba.
Foi foda, mano. Foi animal.
Que lindo, cara.
E a gente não podia deixar isso passar, porque fazia parte da história dele. Pô, desculpa aí.
Nada. Tá todo mundo questionando também, cara.
Ah, tem que...
Caralho. Então não... Sim, puta. Isso me derruba muito. Então a gente luta muito pro preconceito mesmo, pra que isso não aconteça, né? Isso vai marcar a gente pra vida inteira, porque a gente tem que lutar, então a gente como os pais tem que ir pra cima, tem que exigir os direitos, tem que brigar. E na escola também tem muito preconceito. A gente não vê preconceito das crianças, como dito aí pelo Alexandre. A gente vê preconceito dos adultos, dos profissionais que trabalham com ele. Hoje ele tá numa escola pública, e aí a escola pública fornece cuidadora, tudo. Dessa escola particular ele saiu porque a diretora, no ano seguinte, ela falou que ia ter que pagar o salário da professora auxiliar, porque a escola não tinha como comportar outro profissional na sala e eu ainda teria que pagar o salário dela. Aí eu falei, não, ele tá fora. Aí a gente foi pro colégio público e hoje ele tem cuidadoras, que elas não são especializadas em pedagogia, elas realmente estão para acompanhar o Gabriel e não deixar ele fazer bobagem por aí, né?
Uhum.
Mas o preconceito é muito foda. E às vezes pega, a gente cria uma armadura emocional para evitar que isso nos atinja, mas de vez em quando pega e é meio forte, e aí a gente acaba quebrando, né? Não tem jeito.
Porra, não tem como segurar todas as dores do mundo, né, cara?
Não dá.
Nossa, caramba, que forte, cara. A gente tá aqui sem palavras.
Ai, desculpa o mau jeito aí.
Que, pelo amor de Deus, cara.
Aqui é pra gente se abrir mesmo.
É. Bom, sinta-se aí abraçado pela gente. É uma merda que isso aqui tá, né, virtual, mas a gente queria estar podendo te abraçar agora.
Cara. Não, é, mas eu sei, cara. Dá pra... A gente sente o carinho das pessoas, assim, que acompanham, assim, a gente... Apesar da distância toda, a gente se sente muito amigo mesmo. A gente escuta vocês diariamente e uma vez ou outra a gente tem a oportunidade de se falar, então... Eu sei que é tudo verdadeiro aí, a gente tá no mesmo barco.
Valeu, cara. Assim, eu tinha outras coisas que eu queria perguntar pra vocês, mas eu acho que não existe... Acho que, assim, essa é a melhor maneira que a gente tem pra fechar essa pauta, sabe? Então, acho que a gente já pode passar pra dar uma respirada, passar pras indicações e, pô, cara, eu, assim, já quero agradecer logo a participação de vocês, a generalidade de vocês estarem aqui com a gente. Tá sendo, porra, assim... Pra mim tá sendo um top 3, assim, de episódios especiais que eu tô tendo honra de gravar, cara. Então, muito obrigado mesmo.
Pô, obrigado pela oportunidade.
Eu queria falar
também
umas palavras aqui que eu acho que representa muito as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que, tipo, eu acho que esse programa foi, de longe, assim, o mais emocionante que a gente já fez.
Uhum.
E teve muitas emoções envolvidas nesse programa. teve tristeza, né? A gente sentiu a tristeza de vocês pela quebra de expectativas que vocês tinham com o filho de vocês. E, tipo, deve ter sido uma dor incrível pra vocês. Tipo, o medo também de acontecer com o nosso filho também. Tipo, que é uma barra muito pesada que vocês enfrentam. A gente conseguiu perceber isso perfeitamente. E raiva. Raiva, tipo, da injustiça que essa sociedade faz. Tipo, as pessoas que mais precisam ajuda, as pessoas que estão lá sofrendo, a gente faz o quê? A gente ignora, pisa, a gente maltrata, e isso é muito injusto, gera realmente uma raiva forte isso. Ao mesmo tempo, a gente, tipo, sinceramente, muita admiração por vocês, que vocês realmente são heróis, assim, como pai, fazendo tudo pelo filho de vocês. Realmente, a gente aqui, até difícil falar, porque realmente foi muito emocionante a história de vocês. E dá pra sentir o amor que vocês têm pelo filho de vocês, tudo que vocês as montanhas que vocês movem, realmente é muito, muito, muito bizarro, sei lá. Vocês são os heróis mesmo, são um exemplo de pessoas.
Cara,
e eu fico muito esperançoso também, porque... eu fico muito esperançoso,
quebrou
porque...
todo mundo aqui, porra.
Vocês, se vocês acreditam que realmente tá melhorando e vai melhorar, eu também acredito que eu também tenho esperança que tudo isso vai melhorar.
E é crédito de vocês aí, cara.
É.
Sim. Eu queria dar aproveitar, né, nesse finalzinho aí pra dar um recado, né? Principalmente quando eu mandei o e-mail que eu pedi, porque, pô, eu escuto vocês já há um bom tempo, né? Eu gosto do jeito que vocês abordam os diversos temas, né? E vocês têm um público legal. O que eu queria era justamente que divulgasse a empatia, né? O principal, eu tinha colocado isso no e-mail, para as pessoas entenderem e verem e ajudarem, que é o mais complicado, que a gente já está, a gente já passa por essas coisas, entre outras, né? São N assuntos, a gente poderia contar, pô, mil histórias aqui, algumas engraçadas e algumas muito tristes. Mas, assim, pô, com uma situação que eu passo aqui, que é o vizinho de baixo, do andar de baixo, teve um filho recente. A gente faz de tudo, bota o filho pra dormir cedo, faz segura, mas, cara, meu filho não consegue caminhar. Ele só anda pulando.
O meu também.
E aí, eles têm essa questão da energia, né? Ele solta, ele sai pra sair do quarto pra cozinha e tem que correr. Pra sair da sala pro banheiro e tem que correr. Aí a gente, pô, passou a dar remédio pra ele dormir, controlar o horário de dormir dele, fazer... E mesmo assim, explicamos, conversamos, pedimos desculpa, explicamos que ele é autista, fizemos nossa parte. E mesmo assim, o rapaz ainda foi fazer uma reclamação lá no livro do condomínio, coisa e tal. Então, as pessoas tentarem entender, cara, não é... Porque é muito complicado, é muita coisa, pedir principalmente a empatia, né? É. Entender, ajudar o outro, que é o principal aí,
com
né?
Com certeza. E o simples fato de vocês precisarem pedir desculpa disso já é uma grande violência,
já
né,
é uma
cara?
Violência, exatamente.
É. Vocês não deviam estar tendo que pedir desculpa.
A gente tinha que pedir desculpa pra vocês.
É, sabe?
Pô, não saber o que fazer, não saber como agir, tipo, era obrigação nossa, tipo, acolher e fazer o melhor possível pra que tudo saia de uma maneira fácil pra todo mundo.
Pois é.
Ou menos difícil, menos pesada.
Eu tenho muita esperança mesmo que esse episódio ele ajude a tocar a galera que, né, tenha filhos neurotípicos, né? Uhum. Que sejam mais empáticos, assim, que abram mais esse olhar, não só para crianças com autismo, mas qualquer outra criança que tenha algum desenvolvimento diferente, né? Alguma necessidade especial, então, que ajude, assim. Eu particularmente quero muito que isso seja uma coisa mais frequente no nosso podcast, sabe? Que a gente possa trazer pai de crianças com síndrome de Down, e sabe, pais com outras condições e tudo mais, pra gente poder também mostrar cada vez mais como que é difícil você viver nesse país. Quer dizer, tô só imaginando, né, cara? Como que deve ser difícil nesse país você viver com um filho que não se adequa, né, às regras sociais, às caixinhas sociais que as pessoas tentam empurrar os nossos filhos. E é muito violento isso, porque assim, vocês estavam falando de escola, um monte de coisa de escola, e eu tava só assim me sentindo muito um bostão, porque a gente vive sempre reclamando, porra, eu quero a melhor escola dos meus filhos. Nossa, a escola é construtiva, escola Waldorf, não sei o que lá, eu quero isso, eu quero aquilo. E, meu irmão, vocês só querem uma escola que aceite o filho de vocês, cara. Porra, cara, sabe? Porra! Para com isso, bicho. Então, cara, é foda. Mas Espero que...
Mas a questão toda do autismo também e de todas as outras dificuldades que existem aí, a gente conversou aqui num papo que foi um tom um pouco mais, né, como a gente já disse aí, de repente, mais de tristeza, ou mais de raiva, ou mais de sentimentalista, mas também a maior parte do tempo é de felicidade completa. Uhum, ter uma criança especial em casa, a gente, como eu disse, a gente dá valor para cada coisinha pequenininha que ele faz. Se ele conseguir abrir uma maçaneta, é uma puta festa. Se ele conseguir falar o nome dele, é outra festa. Então, coisas do dia a dia, a gente aprendeu a exaltar muito mais. A gente vive muito mais os momentos do que acho que a gente viveria se não tivesse dentro de uma situação assim, que a gente não prestaria talvez atenção porque não precisasse, né? Mas hoje em dia a gente diz que em casa a gente brinca assim, se o mundo tivesse mais pessoas com o mesmo modo de pensar de pessoas com autismo, o mundo seria completamente diferente.
Nossa.
E seria diferente pro bom, pro sim, meu, sim. Pro melhor, porque eles realmente têm um modo de viver e ver a vida também completamente diferente da gente. Então isso é bem bacana de aprender a conviver, é muito show.
Nossa, perfeito. Matou nossa pausa. Bom, então acho que agora a gente pode ir para nossa... Respirar fundo de novo, mais um pouquinho, né?
É.
Ir para nossas indicações supimpas lá. Uhum. Tentando até beber uma água aqui, que o negócio tá...
É, eu tô tomando uma água também para...
Tá difícil aqui.
Caramba.
Então vamos lá, vamos para nossas indicações supimpas.
Indicações supimpas!
Muito bem! Nesse episódio super especial, a gente tem que ter o nosso bloquinho de indicações supimpas mais especial ainda, né? Então, eu quero deixar, assim, a porteira aberta pra vocês aí, pra vocês indicarem. E depois, se vocês não indicarem o que a gente gostaria de indicar, a gente dá o nosso pitaco também. Começa por você aí, Wagner.
Tá, a minha dica... Ela hoje vai, na verdade, vai para um parque. Tem aqui na cidade de São Paulo capital, tem o Parque da Mônica.
E, Parque da Mônica?
Isso, Parque da Mônica. E crianças com autismo nesse parque, criança especial, na verdade, não só com autismo, desculpa, eu falei autismo por causa do Gabriel. Mas crianças especiais, primeiro tem a questão do ingresso, que ela vai pagar metade do ingresso e o acompanhante paga metade. E a principal de tudo, como o Alexandre disse, que eles têm muita dificuldade de questões de fila, de espera, ele tem uma pulseirinha VIP, que ele não pega fila em nenhum brinquedo, ele pode repetir o brinquedo duas vezes. Então ele pode brincar uma vez na montanha-russa, continuar sentadinho e brincar a segunda vez.
Olha só.
Foi impagável ver a cara de felicidade dele. Eu nunca vi uma cara de uma criança, eu nunca vi ele tão feliz como eu vi ele dentro desse parque. Porque ele adorou a montanha-russa, tem aquela montanha-russa que também vai na água, o Splash, né?
Uhum.
Ele adorou todos os brinquedos. Então, eles lá, essa questão de inclusão lá funciona super bem. Então, por mais cheio que o parque esteja, você vai ter direito de passar na frente de todo mundo com seu filho. Ele vai brincar sem transtorno nenhum, ele vai sair, ele vai se divertir muito. Então, minha recomendação vai para quem tiver possibilidade de ir no Parque da Mônica. Que lá é simplesmente sensacional. E na questão cultural, crianças especiais, pessoas com necessidade especial também têm descontos, ou às vezes têm até isenção, como no Zoológico de São Paulo também. Crianças especiais também não pagam a entrada. E é um bom passeio também para quem de repente não tem condições de fazer um passeio pago. O Zoológico também, e meu filho também adora os animais, os bichinhos, ele imita todos, então vale a pena também.
Ah, que legal, cara. Muito bom. E você, Alexandre?
Bom, complementando aí a questão do parque, eu visitei há pouco tempo a Cidade das Crianças em São Bernardo do Campo e foi parecido aí. Meu filho não pagou e ainda teve direito a um acompanhante não pagante para acompanhar ele nos brinquedos. E isso ocorre em várias coisas, eventos de shopping, essas piscinas de bolinhas gigantes, você consegue pagar metade e a metade também do acompanhante. Tudo mais. Mas a minha indicação, eu queria indicar a série Atypical da Netflix, que ela tem um enfoque muito legal, porque ela faz um enfoque do autismo, ela enfoca na família, não no problema, não no autismo, não só no garoto, que é o protagonista, mas, na verdade, o protagonista da série é a família. Então ele fala no geral, fala dos conflitos dos pais. E é uma série curta, 8 episódios, episódios pequenos de 30 minutos no máximo. E é muito bom. E tá com a segunda temporada confirmada para esse ano, acho que para setembro, se não me engano.
Opa.
É, a série é ótima, é formidável. Tem, assim, fala dos problemas um pouco do passado, já é um garoto adolescente. Ele tem uma irmã mais nova que tem um conflito de trocar de escola ou não por causa do irmão, porque ela acompanha e auxilia ele. É, ele tem amigos que tratam ele normal. É, assim, é incrível, e fala dos problemas de crise, das terapias, é muito legal, que engloba, para você ter uma noção do universo do autismo, essa série, ela vai te fazer rir, te fazer chorar, e te fazer entender o universo do autismo.
Ótimo, ótimo. Eu já ouvi falar muito bem nessa série, acho que era a tua indicação, né, Vitor?
Aham, mas não, tá ótimo. Ele falou melhor do que eu.
E é muito mais inteligível, né, as exatamente, pessoas entenderam o que ele falou.
Não, eu não preciso de tradução.
Exatamente. Não, exatamente. Então, pô, só benefícios. É, eu quero dar Oi, fala.
Eu queria dar mais uma, que é o livro Meu Amigo Faz I, da Andrea Werner. Que ela tem o site e um canal no YouTube, o Lagarta Vira Pupa.
Ah, sim, é dela. Sim, conheço.
Esse livro, Meu Amigo Faz I, ele é muito bom. A gente teve a oportunidade de comprar diretamente com ela e numa sessão em que ela falou, que ela, quando ela teve em Recife. E ele é ótimo, assim, para as crianças, para as famílias que não entendem as crianças, para fazer a criança neurotípica entender uma criança autista. E, então, ele conta, é uma historinha muito legal que faz. Então, a gente comprou, levou para a escola lá em Pernambuco para poder usarem lá, eles usaram, ajuda bastante as crianças a entenderem. Então, esse assim, não é para criança autista, é para criança neurotípica entender o que é uma criança autista, o porquê do comportamento deles e tal, de uma maneira bem didática para criança.
Perfeito, nossa, perfeito. É, bom, eu quero dar algumas indicações aqui. O primeiro eu já falei durante a pauta, que é o episódio 118 do Mamilos sobre autismo. Então, maravilhoso. Elas trouxeram pessoas com autismo para participar da mesa. Então, tipo, você ouve as pessoas falando, sabe?
Que legal.
É incrível, assim. É um episódio incrível. E, bom, outra coisa que é um livro que a gente sempre está recomendando aqui, que é o Longe da Árvore. Então, Longe da Árvore também tem um capítulo só sobre autismo, e também é maravilhoso. O Longe da Árvore é aquele livro gigantesco, lindo e maravilhoso que a gente sempre fala aqui, que é escrito pelo Andrew Solomon, então vale a pena.
O Longe da Árvore é assim, vai pensar em ter filho? Compra.
Compra. Exatamente.
Não importa.
É um livro, cara, é um livro de acessibilidade incrível.
Já compra quando estiver pensando, que ele é um pouco grande mesmo.
É a Bíblia da paternidade.
Vai lendo durante a gravidez.
e a última, assim, e na verdade uma experiência que eu tive, que mais me tocou e que mais me também fomentou para eu começar a pensar em organizar a gravação desse episódio, foi um negócio chamado Sessão Azul. Que eu fui convidado lá enquanto paizinho vírgula, né? Me mandaram um e-mail, convidaram que ia ter uma sessão azul no aqui no Rio, num shopping do Rio, e pediram pra falar assim: olha, a gente queria que você fosse lá, levar seus filhos, e pra gente é importante na organização promover essa integração das crianças que são neurotípicas com as neurotípicas, né? Na verdade, eles chamavam de, como é que fala, crianças com alguma coisa, tipo, com percepções ou com... Eu esqueci o nome agora, mas vamos deixar neurotípica mesmo. Então, assim, a gente quer promover isso daí e tal, seria legal se você viesse e tudo. Aí a gente falou, não, cara, vou sim, por uma honra ter sido chamado pra isso e tal. E aí a gente foi, né? E aí, cara, é um negócio tão lindo. Puta merda, cara, é um negócio tão lindo. Eu tô falando a minha experiência como pai de crianças neurotípicas, né? E eu achei aquilo lindo, porque assim, a gente foi pra começar, a vibe do shopping era diferente, sabe? Era uma sessão num domingo de manhã, o shopping ainda não tinha aberto oficialmente, sabe qual é? E aí você via, tipo, vários pais e várias mães levando seus filhos com autismo, E, tipo assim, todo mundo muito animado, sabe? Tipo, e você via que... Não, filho, peraí, calma, não precisa correr. Não, filho, peraí, escada rolante, não precisa subir correndo. Só que ela não pula, filho, não sei o quê. E você, sabe, você via as pessoas... Cara, era muito emocionante. Aí, e você... E é isso que vocês dois falaram muito aqui no episódio inteiro, que é, tipo... Eu olhava os meus filhos não olhavam com medo aquilo, não olhavam julgando aquilo. Eles achavam super de boa, eram crianças que estavam muito animadas com o filme, sacou? E aí você entra no filme, tipo, que é esse, acho que esse é o grande diferencial da Sessão Azul, né? Que como essas crianças elas têm dificuldade com estímulos visuais muito fortes e tal, é uma sessão que as luzes não ficam completamente apagadas, que o som é um pouco mais baixo do cinema e o ar-condicionado não é tão frio assim, não é lá no talo, sacou?
É, e as crianças ficam à vontade também.
Exato, que é tipo o grande barato, né? Então, tá livre pra fazer o que você quiser. E aí, tipo, eu via, tipo, assim... E, cara, era surreal. Você tava sentado ali com os meus filhos, aí, de repente, uma criança começava a gritar. E você via que ela tava super excitada, sacou? Com o filme que ia começar. E aí, outra começava a correr. Aí, mais pro meio do filme, tava, tipo, uma porrada de criança lá embaixo, embaixo da tela, correndo de um lado pro outro, assim, sacou? E aí, você fala assim, cara, que maravilhoso isso, cara. Que maravilhoso. E aí, você olhava pros pais, ninguém tava se sentindo mal, sacou? Porque, com certeza, numa sessão normal, os caras estavam, meu Deus do céu, meu filho, porra, não... desculpa, aquele lance do desculpa, né? E você via todo mundo feliz e conversando, parecia que todo mundo era amigo naquela sessão ali, sabe? Porra, cara, que orgulho ter participado disso. Então, essa é a minha indicação.
É a primeira vez que eu levei meu filho para o cinema, ele tinha 7 anos. E é muito marcante de você poder entrar no seu filho no cinema. E realmente é lindo. Quem tiver a oportunidade de ir, não precisa ter criança especial mesmo na família. É aberto, uma sessão aberta. É uma sessão completamente inclusiva,
sim,
né?
Pois é. Uhum. Exatamente.
Eu tentei levar meu filho no cinema, numa sessão normal, num domingo normal, e tive que desistir no meio, né? Tive que sair, na verdade minha esposa saiu, permaneci com a minha filha, né, para poder ela terminar de ver o filme, mas ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, na época, e aí depois a gente começou aí nessa sessão azul, né, foi umas 2, e foi ótimo, porque ele fica livre, fica solto, a minha filha pôde ver o filme, curtir, e foi ótimo, assim, foi, pra gente foi demais, poder ter essa tranquilidade, né, a gente que gosta muito de cinema e deixou de ir por causa dele, e poder curtir isso aí foi... Cara, foi incrível.
Pô, que ótimo, cara. Muito feliz mesmo. Bom, então é isso, indicações, né?
Vamos. Não tem a minha.
Ah, não, cara. Eu tava aqui fingindo que ele não ia falar nada.
É porque...
Vai, fala.
Não tem muito a ver com criança, né? É mais um caso de um autista adulto.
Certo.
Né? Que é uma série da...
Atypical. ABC. Já falou, tá?
Não. Chamado The Good Doctor.
Good Doctor, tá.
The Good Doctor.
Tá. O Bom Doutor.
Isso.
Se fosse no SBT, seria O Bom Doutor.
Ah,
né?
Tá traduzindo agora?
O Bom Doutor.
Eu acho que ele não tem aqui no Brasil, não sei.
Tá.
Não tá aqui disponível nos streamings e blá blá. É uma atração que foi adaptada de uma série sul-coreana que foca no Dr. Sean Murphy. É um jovem cirurgião com autismo que vai trabalhar numa unidade de cirurgia pediátrica de um hospital sinistro. E aí...
O nome do hospital é sinistro?
É, o hospital é sinistro. É de terror, assim.
Ah, tá bom.
É. E aí ele passa por várias provações, né? Porque todo mundo desacredita no trabalho do cara, apesar dele ser fantástico.
Pai, mas esse cara, esse doutor é autista?
É.
Ah, tá. Eu acho que você não falou isso.
Falei.
Falou? Então eu tô com muito sono. Obrigado.
Eu acho que falei.
Tá ótimo. Fica aí a dica também, não conhecia não.
É dos mesmos criadores do House.
Ah, beleza. Ótimo. Tá bom então, né? Acabamos nossas indicações. Vamos agora para o nosso finalzinho desse episódio lindo, maravilhoso, chorante, que você ri, você chora, você passa vergonha na rua. Se você tava almoçando, ouviu a gente, você chorou no meio do refeitório, que eu sei. Agora é aquele momento que a gente vai se abraçar e vai se agradecer, tá bom?
É, se tava no carro, melhor parar.
Acho que tá um pouco tarde para falar
não
isso.
Não vai conseguir não.
Eles têm que botar um aviso no aviso, início, né?
Clarinha, coloca um aviso, por favor. Se você estiver no carro, por favor, quando estiver se encaminhando para o final do podcast, paga no posto de gasolina, marca um 10.
Os ninjas cortadores de cebola atuaram fortemente nesse episódio.
Saca cebola na minha cara, mano.
Maravilha. Bom, então é isso o episódio por hoje. Espero que você tenha gostado aí. E eu quero, obviamente, agradecer demais, demais mesmo de coração. Foi, cara, porra, muito especial gravar isso, passar... Sentir essas coisas que eu senti com vocês expandiu muito a minha percepção e a minha...
Sem palavras.
E a minha experiência de vida, né, cara? Então, assim, Alexandre e Wagner, puta, cara, muito obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui contar um pouco da vivência
até
de vocês.
Até essa hora.
Até essa hora, né? Eu sei que é difícil. E, porra, vocês podem ter certeza que o microfone vai estar sempre aberto pra vocês. Sempre que vocês quiserem voltar e falar assim, pô, olha só, faltou falar sobre XYZ, falem com a gente que vocês sempre vão ter passe livre aqui.
Bom, beleza, eu agradeço muito o convite, né? Eu sou fã de vocês de um certo tempo pra cá, desde que eu encontrei, buscando mais informações, encontrei o podcast de vocês, eu comecei a maratonar, achei muito incrível. E aí, com essa proximidade da data desse mês de conscientização e tudo que a gente passa, eu enviei esse e-mail justamente pedindo isso e recebi o convite, eu fiquei bobo, não imaginei. Eu não acreditei quando eu recebi o convite, nossa.
É, mandou o e-mail, tem que participar.
E aí...
Aqui a gente inverte o trabalho.
E aí eu agradeço muito poder passar, né, um pouquinho da minha experiência para tentar ajudar outros aí, pedir. E também deixo aberto aí, quando vocês quiserem, né, a gente tem muitas outras coisas aí que poderia falar, que eu gostaria de falar, precisando, querendo, estamos aí à disposição também.
Maravilha.
Agradeço a oportunidade, o espaço que vocês deram pra gente, também sou super fã de vocês, e pra mim é uma honra participar, não tenho nem palavras pra descrever essa alegria toda que eu tenho de poder conversar com vocês e desses assuntos tão relevantes aí, que a gente consiga atingir o maior número de corações possíveis, que a mensagem seja dada de alguma forma, e graças a esse espaço que vocês criaram e o projeto que vocês tocam aí, que está se desdobrando em outros projetos também. Então, realmente, muito obrigado pela oportunidade e muito show de bola, eu também estou à disposição, se precisarem é só avisar.
Maravilha. Berto, não faça feio, faça bonito. Cadê a sua hashtag?
Cara, não sei, de verdade. Eu tô impactado demais ainda. A hashtag de hoje, discutida entre todos nós.
E acordada
foi hashtag Mundo Azul, tá, gente?
Isso aí, vamos fortalecer isso aí, vamos ajudar a divulgar esse episódio, principalmente nesse período aí de conscientização do autismo, né?
E se você não souber por que a gente tá colocando a hashtag Mundo Azul, joga lá.
Ouve de novo a porra do episódio.
ouve o episódio ou joga lá. Joga lá no pai.
No Google.
No pai.
Então tá bom. Maravilhoso. Olha só, então, aqueles recadinhos finais, né? Se você quer falar com a gente, você já sabe, é tricolhedepais@gmail.com. Manda pra gente seu feedback aí. Se você também tem um filho com autismo, manda pra gente um pouco da sua história. A gente quer fazer uma leitura de e-mails pro próximo episódio, porreta também. A gente é Tricô de Paz no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo lá. Segue lá a gente, pô, manda amor, que a gente adora, tá bom? Mande sempre avaliações de 5 estrelas, não de 1 estrela. E muito menos falando asneira da gente, tá? Hate não, love sim. E também, é claro, se você quiser comentar, deixar um comentário aí no nosso post, é só lá em tricodepaz.com/048. Então, ó, não esquece, se você quiser apoiar a gente nesse trabalho lindo, maravilhoso, vai lá na nossa campanha de financiamento coletivo, você vai saber como você pode se tornar um tricoteiro supimpa, tá? E um agradecimento, além de todos os tricoteiros supimpas que ajudam a gente a manter esse trabalho acontecendo, a gente também tem que agradecer a Clarinha, nossa querida Ana Clara Fonseca e o Samuel Gambini por editarem tão magicamente esses episódios, né, cara? Fazer eles terem sentido, né? A nossa equipe de vitrine, o Ney Costa, o Diego Ferre e o Joana Nunes, que sempre dão a cara do episódio, aquela coisa maravilhosa que eu nunca saberia fazer, eu faria em Paint e ficaria escroto. E a nossa equipe de revisão, da Thalita Martins, Carida Xavier e o Rodrigo Pimentel, e também a Juliana Gago, que sempre dão ali aquela moral pra não deixar as merdas do Berto passarem, né? É o departamento do vai da merda. Opa, vai da merda isso aqui que o Berto falou. Corta essa porra, né? Então...
Com certeza.
Eu vou fechar logo antes que ele... Não vou dar tempo pra ele falar. Então, ó, a gente se vê daqui na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu!
Gente, um beijo e amor pra todo mundo.
É o quê?
E amor pra todo mundo.
Ah, bom.
Falou, tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até breve.
Maravilha. Recadinhos de leitura de e-mails aí, gente. Muito desculpa aí pela pauta gigante, mas é porque tava...
foi
foda esse programa.
Tá. E agora é mudar o clima, né?
O clima e o sono, né?
Agora é hora de rir.
Palhaçada. Vamos fazer palhaçada?
Vamos lá.
Palhacitos, vamos lá?
Cadê?
Vamos lá, primeiro recadinho. Recadinho rapidamente aqui,
vai.
Então. Vamos lá. A gente vai lançar outras coisas aí na frente, a gente tá muito feliz, muito empolgado.
Eu quero saber agora.
Mas eu quero saber o seguinte, olha só. O que que você quer, cara?
Eu quero saber.
Tu não sabe?
Eu sou curioso.
Mas tu não sabe?
Eu quero saber quais são os outros.
Ah, gente, eu quero um recadinho logo.
Em off.
Fala logo.
Off.
Bem porque desde a barriga da mãe... Óbvio, né? Eu li errado aqui. Bem...
Ela já dançava na barriga?
Não, imagina a barriga da mãe. Não, do pai. Ela tava na barriga do pai. Da avó. Porra. Gente, estúpido é foda, né? Como é que eu li essas paradas? Minha esposa.
Peraí, a filha dela pratica dança do ventre ou a esposa?
A esposa.
Não, é a... Cara, é a criança de 1 ano e 9 meses, eu achei
sei
isso.
Sei lá, cara. Não tem criança de 1 ano e 9 que sabe todas as capitais do
ela
mundo?
Ela tava
porra.
Na barriga da mãe.
Ah, então tá bom. Então pode...
Cara, isso não é criança não, cara.
Isso é uma família adulta.
Eu?
Lá. A gente tá muito fodido com a edição, cara.
Também canto músicas de anime pra ela como o Thiago. Mas não para dormir, desculpa, lembrei de Thiago. Ai, vamos lá. Normalmente...
Que isso? Traduzindo. Ele leu o Thiago ali. Lembrou que lá no começo do parágrafo...
O cara me zoou.
Ele te zoou e riu sozinho.
E não explicou.
Não. Li Thiago ali.
Normalmente são as aberturas de Dragon Ball Z para ela ficar animada.
Foi quem... Um dos... Opa, peraí. Porra!
Vacilei!
Porra, Vitor!
Vacilei!
Desliga esse vibrador, porra!
Desculpa, foi. Acabou.
Tô aqui tentando fazer um negócio bonito, cara. Presta atenção. Foca! Vamos lá. Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Não! Só que não! Mas só depois... Eu tô ficando maluco, eu preciso dormir, cara.
Mentira, esse é jabá.
Jabá porra nenhuma, cara, não aguento interno. Mais. Daqui a pouco eu tô falando de coisa de criança. Ai, meu Deus.
É tipo vamos comunicação lá. Interna da empresa.
É, né? É Jequiti, sacou? Tipo, Jequiti. Um vá. Então vamos lá, pauta principal.
Posso falar uma coisa?
Diga, meu querido.
Eu fiquei muito feliz com o hate que a gente tomou.
A gente vai falar sobre isso no recado, então.
Não, é que preciso,
acho que a gente não devia dar moral pra hater.
Não é moral, não. É que eu fiquei feliz que aquele cara ficou puto.
Ah, entendi.
Entendeu? Porque quer dizer que eu tô fazendo a coisa certa. Eu quero que essas pessoas fiquem putas. Muito
então tá
putas.
Bom.
Vou colocar no final do podcast. Lula lá, quero ver. Lula lá.
Você quer ver a cara de decepção do Vitor?
Ai, só pra provocar, só gosto. É.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.